Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento os presentes aqui neste momento. Cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos assistindo, acompanhando aí através da rede social Facebook aí do Poder Legislativo Municipal de Juara. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunica aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Chegue a ti meu clamor, ó Senhor, dai-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face e livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á, ajudem-me os teus juízos.
Agradeço a vereadora Uliane. Neste momento solicito ao segundo secretário a conferência da ata da sessão anterior.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, está aprovada a ata. Pequeno expediente. Em entendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o ofício 017/2020 da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo 340/2020, interessado Secretaria Municipal de Saúde. Assunto ofício 017/2020, SMS Faturamento. Encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde referente ao mês de junho de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 345/2020, referente ao ofício 085 do SISMUG.
Processo 345/2020, interessado Sindicato de Servidores do Município de Juara, SISMUG MT. Assunto ofício 85, SISMUG 2020, encaminhando manifesto contrário ao projeto de lei municipal 029/2020, que dispõe sobre a adequação da legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Juara, Previ Juara, e solicitando que o mesmo seja retirado de pauta da sessão para maiores estudos.
Eu solicito esse ofício, por gentileza. O sindicato protocolou esse ofício, solicitando a retirada, dizendo que é contrário e retirada da pauta. Não está na pauta. Nós não colocamos na pauta, a pauta foi publicada na sexta-feira. Inclusive, esse projeto encontra-se nas comissões. Parece que está na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, tiveram uma reunião aqui. Então, foi registrado, mas ele encontra-se nas comissões, tá ok? Só para deixar registrado junto ao sindicato. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder sua leitura e ou justificativa. E o primeiro vereador escrito, vereadora Uliane Macarena.
Presidente, eu pedi que a secretaria encaminhasse o ofício para o executivo solicitando algumas informações sobre aqueles buracos ali em frente ao lago do Geraldão e próximo à entrada da cidade no Rio Arinos. Que em conversa com o prefeito, ele falou para mim que já havia notificado a empresa e que me daria uma resposta. Até então, eu estou aguardando a resposta se a empresa realmente foi notificada. Quando a empresa estará vindo para Juara para recuperar esses buracos, que as empresas responsáveis é a Agrimate, a Zopone. Então, até hoje, o prefeito não me deu nenhuma resposta. Então, eu gostaria que todos os vereadores assinassem junto esse ofício, solicitando essas informações do Executivo. E também é um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja adquirido roupas adequadas para a equipe do hospital usar no momento em que for entrar na sala de isolamento do hospital. Nas considerações finais, senhor presidente, eu vou estar falando mais sobre esses dois ofícios, mas no momento aqui a secretaria compre roupas adequadas, porque o que tem lá não tem condição de ninguém usar. É uma falta de respeito com a equipe do Hospital Municipal de Juara.
Eu só cumprimento, vereador, essa situação que a senhora solicitou o prefeito, essas informações, esse tapa-buraco aqui foi realizado, né? Não sei de que forma o executivo fez, claro que é importante, né? Mas é uma solicitação, né, Flavinho? Nós já tivemos várias vezes na Sinfra que esse pavimento está na garantia ainda. O prefeito, eu acredito que ele deva ter algum documento da empresa autorizando, então é interessante você colocar, citar esse documento, porque da mesma forma que aqui está grave, lá na cabeceira da ponta também está. Se ele arrumou aqui, ele teria que arrumar lá também. Então solicitar, coloca nesse ofício seu, para nós assinar, solicitando essa documentação desse acerto aí com a Sinfra, com a própria empresa, e onde a prefeitura está investindo esse dinheiro público, onde já tinha que ser empresa, que já recebeu para isso, e ela tem essa dotação. Então nós estamos aí sobrepondo recursos públicos, que não pode. Acredito que isso não esteja acontecendo, mas gostaríamos de solicitar isso em vosso ofício. Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos os presentes, demais vereadores. Só fazer uma, não é nem indicação, nem solicitação, mas é um breve relato aqui nessas primeiras pedidos que a gente faz sempre, né, presidente? Inclusive tem um projeto de vossa excelência autoria aqui sobre questão de quebra-molas na cidade. Nós já vemos nessa gestão aqui solicitando a municipalização do trânsito, a vereadora Marta, o Liane, Chico, acho que todo mundo já pediu isso aí. E acaba descarregando tudo na Secretaria de Cidades e a questão do diretor Carlos Nunes não dá conta de socorrer e quando vai socorrer às vezes tem algum problema que impede de fazer. E vou reforçar aqui junto com vocês, todos nós aqui, esse pedido ao prefeito que pelo menos comece um estudo para municipalizar o trânsito de Juara, porque se começa a remendar muita coisa aí, muitos problemas, né, que acabam acarretando tudo aqui na Câmara de Vereadores. A gente pediu um quebra-mola na Rio Grande do Sul ali, é um pedido antigo, foi feito alguns quebra-molas ali, inclusive alguns errados assim na questão de colocação de quebra-molas, que eu acho, na minha opinião. Alguns pontos eu concordo, outros não, mas em um local lá que a gente foi para fazer, teve um impedimento que até agora não chegou a resposta por que foi impedido. E nesse final de semana teve mais um acidente lá, uma caminhonete bateu no motoqueiro que ele estava descendo sentido centro, na Rio Grande do Sul, e o outro vinha com a caminhonete descendo ali a Rua Marília para entrar na Avenida Rio Grande do Sul. Ele bateu na moto ali e arrastou o cara do outro lado da avenida e eu não sei que situação que esse cidadão deve estar no hospital, foi levado para o hospital, diz que ferido gravemente, e ali é um ponto muito complicado. Então foi pedido e não foi feito, depois a gente vai procurar saber qual que foi a real situação. E tem outros pontos na cidade aí que a gente precisa tomar ciência. O vereador Chico estava falando sobre faixas de pedestre, estacionamento na cidade. A cidade de Juara já não é pequena e é um pedido que eu faço aqui para a gente... E é uma questão que não dá para correr mais. Estacionamento, a gente não consegue estacionar em lugares aqui do centro. Moto estacionada no lugar de carro, carro no lugar de moto. É uma bagunça geral. Nós precisamos organizar. Aí pessoas me falando também, não adianta você ficar só colocando quebra-mola, que você tem que punir quem não sabe dirigir, não tem uma carteira. Mas a única forma de fazer isso, senhor presidente, é se municipalizando o trânsito e colocando pessoas com competência para gerir essa questão na cidade de Juara. Do jeito que está... A cada dia que a gente vai passar aí, vai ter acidentes e vai ter problemas. E a secretaria, na questão do Carlos Nunes lá, não dá conta também de ficar atendendo, porque faz ali, faz aqui, daqui a um pouco na cidade vai terminar. Só terminar, vai virar uma cidade de quebra-molas aí, a fama dela vai correr no estado de Mato Grosso. Porque aí, né, nós vamos ficar colocando quebra-mola em tudo quanto é lugar também. E cabe, é claro, ao cidadão também ter responsabilidade quando tem seu veículo. A gente sabe que a Polícia Militar faz o seu trabalho, mas... É um pedido que eu faço aqui de todos os vereadores para a gente tentar sentar com o Executivo para começar um processo de municipalização do trânsito de Juara.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Só queria agradecer ao secretário, que não é secretário, é diretor de urbanismo, Carlos Nunes, pelo trabalho que ele está realizando lá no Jardim Continental. Nós sabemos que o Jardim Continental é um dos mais precários do nosso município. A situação lá é crítica, principalmente no período de chuvas. E é importante que nesse período de seca, a gente faça um trabalho bem feito para aquela população porque eu digo que é uma situação humilhante o cidadão não poder nem entrar na casa dele com o carro dele, já que a rua é tomada por valetas. Então, Carlos Nunes está colocando tubos lá para tentar amenizar. Claro que a solução é drenagem e pavimentação, mas nesse momento a gente sabe que isso não é possível, né? Quem estiver aqui na próxima legislatura, eu acredito que vai ter o compromisso de buscar recursos de emendas estaduais e federais para asfaltar esses bairros que ainda carecem de pavimentação, que é o Continental, Cruzeiro do Sul, Portal das Flores e Porto Seguro, né? Porque a cidade, de fato, precisa desse empenho de recursos federais e estaduais, porque com os recursos próprios a gente pode até fazer asfalto, mas não na magnitude desses bairros que precisam de drenagem. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu venho aqui reforçar um pedido. Desde 2017, a gente vem cobrando aquela reabertura ali da rua Porto Velho, que liga, né, ao centro da cidade, ali no José Dias. Então, são vários moradores que têm cobrado, inclusive eu e Marquito já assinamos também, né? Então, já assinamos ofício, enviamos ao Executivo. Então, gostaria de ter essa resposta, porque até hoje não foi feito esse serviço ali naquela localidade. Acredito que é de suma importância para os moradores ali do João de Barro, do Bandeirante, Jardim São Gabriel, que vem aqui e vai desafogar o trânsito aqui na Avenida José Alves Bezerra. Então, gostaria, né? Assim, acho que todos os vereadores estão assinando novamente e para ver o que se pode estar fazendo ali, aquela ligação daquele bairro ao centro ali da cidade, naquela rua. É só isso, meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Dondé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, também estão nos acompanhando pela rede social, obrigado. Senhor presidente, agradecer aqui, semana passada o primeiro secretário leu aí uma resposta, né, de um ofício deste vereador ao senador Carlos Fávaro, solicitando gestão, né, para reinício das obras da escola técnica no município de Juara. O senador se propôs a estar fazendo essa gestão, tanto no governo do estado de Mato Grosso como no governo federal, para tentar ver se a gente consegue retomar as obras daquela escola. Queria aqui também que a nossa Secretaria Executiva fizesse um ofício ao senador Jaime Campos, solicitando emenda parlamentar para que seja tentado fazer a questão da pavimentação asfalto lá no bairro Portal das Flores. Até queria que fizesse um levantamento junto ao Executivo, que ainda na época do ex-prefeito Alci, né, Alci Paulino, na transição do ex-prefeito Oscar Bezerra para o ex-prefeito Alci, tinha na época uma emenda de R$500 mil na época, que era do senador para estar fazendo essa obra, mas não conseguiu ser executado na época. Então a gente queria que levantasse isso aí e passasse para o senador como justificativa, que já foi uma emenda dele que não foi executada, ver se a gente consegue reaver, né, essa emenda com recurso diferenciado, né, que devido ao realinhamento de preço agora, mas que seria muito importante para aquele bairro tão sofrido com a questão de, na época das águas, as poças de água, e na época da seca agora, a questão da poeira. Queria também que todos os colegas vereadores assinassem um ofício junto com este vereador para Oi Telefonia, primeiro pedindo informações e providências, né, com relação à questão do celular, que está vergonhosa a situação que a Oi está no município de Juara. Sexta-feira ficou sexta, sábado o dia inteiro, domingo veio voltar pela manhã, ou seja, isso é vergonhoso. Então primeiro vamos solicitar deles providência, né, Heraldo? Se não tomar providências devidas, a gente estará fazendo também documento cobrando do Ministério Público apoio para que seja resolvida essa situação. Era isso, presidente.
Próximo vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar à secretaria dessa casa, faça um ofício para que a Secretaria de Transporte coloque prancha na ponte da Serrinha 1, ali próximo ao Pesque Pague do Paulistinha, onde já as pranchas estão todas soltas e o caminhão de leite não está entrando para buscar a produção de leite daqueles moradores daquela linha. Também solicito que faça também a Secretaria dessa casa, faça um ofício para a Secretaria de Transporte, que arrume uma ponte lá na Serra da Porta do Céu, onde a ponte está muito estreita e cheia de valeta no meio, dando dificuldade para os motoqueiros que passam por ali. Também quero aproveitar e cobrar do diretor Carlos Nunes, que já é a segunda vez que vai no Jardim Califórnia e nunca termina todo o serviço de tampa-buraco. A rua Barão do Rio Branco mesmo está em situação precária, já está com mais de 4 anos que nem um dedo de pinche foi posto naquela rua ali, que é a rua do Posto Saúde. Está uma vergonha, não sei por que toda vez vai lá e nunca termina. O povo cobra direto. Também solicitar mais uma vez a cobrança do patrulhamento da estrada do Barbosinha. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério. O vereador dispensou a palavra. O vereador João Ristotti também dispensou a palavra. Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo às mãos do primeiro secretário para leitura o projeto de lei complementar 004 de 2020, referente ao processo 301 de 2020.
Processo 301 de 2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei complementar 004 de 2020, altera os dispositivos da lei complementar 028 de 2007.
Só gostaria de informar os colegas pares que esse projeto de lei municipal 004 de 2020, nos termos do artigo 106 do parágrafo 3º do Regimento Interno, a redação diz o seguinte: a proposição retirada não poderá ser representada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. Então, esse projeto eu estou colocando agora no grande expediente, mas nós vamos discutir lá na ordem do dia se o plenário se responsabiliza e aceitará, então, esse projeto. Esse projeto ele é referente ao projeto de lei complementar 003, ele é o 4. O prefeito fez a retirada dele através... Última página. através do ofício 847, dia 2 de julho, né, justificando que é por interesse da administração, tá, só para ter ciência dos colegas. E o projeto, ele retornou para casa no dia 3 de julho, tá, ok? Então vai ser consultado o plenário lá na hora do dia. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 341-2020, referente ao projeto de lei municipal 043-2020.
Processo 341-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 043-2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para custeio de ações e serviços socioassistenciais dos programas Projetos e Benefícios de Assistência Social para enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 342-2020, referente ao projeto de lei municipal 044-2020.
Processo 342-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 044-2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar no vigente orçamento abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 9.655.766,36 e outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 344-2020, referente ao requerimento 036-2020.
Processo 344-2020, interessado todos os vereadores. Assunto requerimento 36-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 044-2020.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos então à ordem do dia. E a ordem do dia ela é em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 341-2020, referente ao projeto de lei municipal 043-2020.
Processo 341-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 043-2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços socioassistenciais dos programas, projetos e benefícios de assistência social, para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19 e da outras providências.
Senhores vereadores, em atendimento ao ofício 894-2020 do senhor prefeito municipal, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 043-2020. Em atendimento a esse ofício, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 043-2020. E não havendo vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 043-2020, mesmo está em única votação o regime de urgência. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 043-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 342-2020, referente ao projeto de lei municipal 044-2020.
Processo 342-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto é o projeto de lei municipal número 044-2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar, no vigente orçamento, abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 9.655.766,36 e da outras providências.
Informo também aos colegas pares que, através do ofício 895-2020, o senhor prefeito municipal, ele está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 044-2020. Neste momento, eu coloco em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 044-2020. Vereadora Marta Dal Piazza.
Senhor presidente, esse projeto trata dos recursos oriundos do governo federal, né, dos repasses que foram aprovados pelo Congresso Nacional para amparar os municípios pela questão do Covid, mas também pela perda de receita que todos os municípios tiveram, né. É uma forma do governo federal compensar a perda de receita dos municípios. E para que o prefeito possa realizar suas ações, no sentido de dar agilidade, já que a gente também está num ano eleitoral, nesse sentido que foi pedido o regime de urgência e aí num consenso a dispensa dos pareceres, para que a gente possa dar agilidade às ações aí do Executivo para facilitar, né, a abertura de algumas licitações do Executivo Municipal.
Continua a discussão do regime de urgência do projeto de lei municipal. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 044-2020, o mesmo está em única votação, regime de urgência. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliano Macarena.
Favorável.
E vereadora Marco Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 044-2020. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 344-2020, referente ao requerimento 036-2020.
Processo 344-2020, interessado Poder Legislativo, assunto requerimento 36-2020, requerendo a dispensa dos pareceres e condições permanentes ao projeto de lei 044-2020.
Está em única discussão o requerimento 036-2020, do projeto de lei municipal 044-2020. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, o pedido de dispensa dos pareceres é para que o Executivo possa dar celeridade a algumas licitações que são fundamentais para o município. Há um projeto aí de recuperação de pavimentação de algumas ruas que essa casa tem sido intensamente cobrada, como é a Rua Belém, né, ali próximo ao Delarica, a Leopoldo Prebianca, que necessita ser recuperada, porque o entorno todo foi pavimentado recentemente. A saída do Jaú, que é uma cobrança, acho que para todos esses vereadores. Também a aquisição de 2 caminhões para a Secretaria de Transportes e uma para carregadeira, para agilizar o serviço de recuperação de estradas. Nós sabemos que a dotação ali para pavimentação é bem maior do que essa licitação que vai ocorrer e o prefeito vai sentar com os vereadores para definir também outras ruas a serem pavimentadas dentro dessa dotação. Mas o pedido de dispensa de pareceres é para dar celeridade para que as coisas aconteçam, já que nós temos um ano bem atribulado com a pandemia e ano eleitoral, mudança do calendário eleitoral. É nesse sentido a celeridade aí na aprovação do projeto.
Continua a discussão. Vereador Flávio.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores que estão nos assistindo aí através do Facebook da Câmara. Esse projeto ele deu entrada nessa Casa de Leis no dia 10 do 7, sexta-feira, às 15h55, faltando 1 hora para fechar a Câmara, para poder entrar na pauta de hoje, na sessão. Nós recebemos o projeto praticamente no final de semana, ou até mesmo muitos receberam hoje, e nós estamos falando de um projeto de lei de R$ 9.655.766,36. 10% do nosso orçamento, praticamente, Chico. E esse recurso é aquela ajuda do governo federal que nós ouvíamos falar, ouvíamos, e a prefeitura nunca, né, passou para a gente quanto que já veio na conta, quando que chegou esse recurso. E eu me preocupo, Salvador, nós fazemos parte da comissão de acompanhamento dos recursos do Covid. Esse daqui nada mais é do que um recurso do Covid, Chico. 9 milhões, quase 10 milhões de reais. Uma parte disso aqui tem que ser aplicado na saúde. Nós temos que fazer esse monitoramento da aplicação na saúde. E a gente tem que dar uma resposta para o cidadão. Aí o projeto entrou sexta e nós vamos liberar hoje o projeto. Eu vi o projeto aqui, dei uma lida nele. Eu não vi aquisição de material para o hospital. Então, ou seja, tem 1 milhão e pouco lá na comissão, que nós sabemos, que veio 1 milhão... Tem mais de R$ 1 milhão para o combate à Covid que foi gasto ainda, tem um monte de material. Chegou agora os materiais. O dinheiro está sendo gasto ainda, Marquito, R$ 1 milhão. Nós estamos liberando aqui quase 10 milhões, falar a verdade para você, sem saber onde está indo aqui. Está indo para pagamento do funcionário, servidor. A prefeitura tem urgência nesse pagamento? Não tem para essa semana. Por quê, Chico? O pagamento está em dias. O prefeito pagou já o servidor público. Ele vai receber só o mês que vem. Então essas dotações aqui, elas vão ser utilizadas só o mês que vem de pagamento. Pavimentação asfáltica, está colocando R$ 2.370.000 para asfaltar a rua de Juara. Ótimo. Mas o cidadão merece saber onde vai ser asfaltado. O cidadão merece entrar nesse debate e lutar pela uma rua do bairro dele, uma rua do bairro do outro. E eu, em nenhum momento, eu fui convidado para fazer esse debate na prefeitura. A prefeitura está com os projetos prontos para licitar. Em nenhum momento eu fui convidado para esse debate, que eu alertei o prefeito. Há 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu alertei o prefeito. Prefeito, vai vir 10 milhões de reais? Vai. Então tá, esses 10 milhões de reais, quase 10 milhões de reais, vamos sentar antes com a Câmara para a gente definir como nós vamos gastar esse dinheiro, Salvador. É muito dinheiro, Marquito. Para a gente pegar e dar uma cheque em branco aqui de 10 milhões de reais sem a gente estudar o projeto. Eu posso estar pecando aqui por tentar ser crítico e estudar o projeto. Agora eu não vou deixar as coisas acontecerem, depois eu sair na rua aqui e a pessoa vir me cobrar, cadê os 10 milhões de reais? Onde vocês colocaram esse dinheiro, Salvador? Nós precisamos que a prefeitura mostre para nós quanto caiu da receita. Por que está usando esse dinheiro tudo para pagar funcionário? Está colocando 2.370.000 para via urbana e 800.000 para aquisição de maquinário. E uma reforma do hospital, uma reforma aqui de um órgão público, hospital ou alguma coisa da saúde, de mais 400.000 reais, salvo engano. Né, que você vê, a gente nem conseguiu ler o projeto. Porque é um projeto complexo. Nós estamos mexendo quase em todas as secretarias do município. Colocando dotação orçamentária em todas as secretarias. Então, nós não podemos pegar aqui e aprovar 10 milhões de reais sem saber onde vai esse dinheiro. É muito... Eu estranho uma situação dessa, porque a primeira parcela, vereadores, a lei foi promulgada lá dia 27 de maio, foi sancionada. A primeira parcela do dinheiro caiu dia 5 de junho, certo? A segunda caiu dia 5 de julho, né? E hoje é dia 13. Faz 8 dias caiu a segunda parcela. Tem mais de 5 milhões na conta, pode ter certeza. Que a parcela é 2 milhões e meio, 3 milhões. E nós não sabíamos desse dinheiro. O projeto ficou lá cozinhando até agora. E chega aqui e fala assim, ó, vocês têm que aprovar em 2 dias o projeto. Pra gente passar por ruim na rua, as pessoas não vão saber onde tá os 10 milhões de reais, Léo Boy, que vocês aprovou para a prefeitura gastar. Nós vamos ter que provar para a população que esse dinheiro vai ser empregado em servidor, ótimo. Tem que ser pago mesmo servidor, porque caiu a receita, Marta. Então nós vamos ter que mostrar, olha, caiu a receita do município 5 milhões, nós estamos colocando 5 milhões de volta e estamos, ó, esses 3 milhões de reais aqui para pavimentação, ajuda a gente definir onde vai ser colocado. Faz uma live com a população, chama a população, gente, essa rua aqui, vamos fazer uma rua no Portal das Flores, vamos fazer uma no Cruzeiro do Sul, vamos fazer uma no Porto Seguro, para começar um trabalho. Continental. Jardim Continental. Vamos fazer uma rua em cada bairro para a gente começar um trabalho? Esse dinheiro veio, graças a Deus, né, no momento desse difícil. Nós vamos conseguir fazer um pouco mais de asfalto, mas nós temos que ouvir a população. Daqui a pouco eu pego o dinheiro disso aqui e coloco tudo numa rua só. E quem vai ser beneficiado? Só né? Eu acho que tem que ter uma coerência aqui. Eu, independente, eu vou votar contrário, até porque eu faço parte da comissão. E as comissões, acho que tem que analisar bem esse projeto, é um projeto grande. Vou votar contrário. Ao regime de urgência, a dispensa dos pareceres, perdão, regime de urgência foi favorável, porque a gente agiliza o processo. Sou a favor do projeto, não estou votando contra o projeto, deixar bem claro, porque às vezes a pessoa fala, está votando contra. Sou a favor do projeto de asfaltamento na rua, igual a Marta falou, a rua Belém, as ruas que tiverem que asfaltar, sou a favor mesmo. Mas eu quero analisar melhor o projeto. E se o projeto passar, eu vou pedir vista dele, porque eu quero levar isso aqui à população para estudar melhor, porque eu não estou sabendo o que está acontecendo com esses 10 milhões de reais e o que vai acontecer. Vocês devem estar sabendo, quem, né, quem votar a favor está sabendo o que vai acontecer, participou das reuniões e das dotações que estão sendo feitas aqui. Eu não participei, então eu vou votar contrário.
Continua a discussão. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, só reforçando a fala do vereador Flávio na questão da pavimentação. Tive contato, sim, com o prefeito, solicitei a mesma coisa, Flávio, que seja feito pelo menos uma rua nesses três bairros, que são os bairros mais isolados e mais sofridos e que nunca tem nada, seja Portal das Flores, Cruzeiro do Sul e Porto Seguro, não tem uma rua pavimentada, não tem uma estrutura, ou seja, era a oportunidade de estar... diminuir as injustiças que já foram feitas com essas três localidades. Ou seja, paga os seus IPTUs, tem a questão dos impostos que paga o município, mas que realmente as benfeitorias são muito poucas. Inclusive, uma delas era das duas academias que eu coloquei como emenda, que até hoje não teve resposta por que não atendeu, tanto do Cruzeiro do Sul como ali do Califórnia. Ou seja, a gente precisa realmente estar cobrando. Temos um projeto que hoje vai ser votado em segunda discussão já, né, aumentando dotações lá para eles fazerem por decreto. Ou seja, não pode falar que está sendo... a palavra que a mágica deles, que nós estamos engessando, ou seja, essas dotações de folha, se falar que não ia ter como pagar, não, tem as autorizações que estão sendo aprovadas hoje, segunda discussão. Então a gente realmente dá para ter um trabalho melhor, semana que vem já dá para estar, foi aprovado o regime de urgência, semana que vem poderia já estar votando em definitivo esse projeto e a gente está mais próximo, sim, do executivo na questão da aplicação desses recursos.
Continua a discussão?
Eu quero
vereador
só.
Flávio. Opa, calma, vereador Flávio.
Eu quero só deixar claro aqui que a gente não está, ninguém está querendo segurar projeto nenhum, né, Chico? Até porque, semana retrasada, ou passada, salvo engano, entrou um projeto de dotação orçamentária de 700 e poucos mil reais. Nós liberamos ele em 3 dias. A comissão sentou, reuniu, analisou o projeto. É viar para o município, tem essa necessidade de se fazer, a gente agilizou. Ninguém vai ficar segurando o projeto aqui 90 dias, 120 dias, não. Ninguém está fazendo politicagem, não. Mas eu quero saber onde vai ser aplicado e quero participar dessa aplicação. Porque o prefeito precisa da Câmara para fazer essa aprovação. Senão ele fazia sozinho lá. Então ele precisa de nós. Nós temos também que depois vamos ser responsabilizados de como nós estamos aplicando esse dinheiro. Estamos fazendo aqui uma aplicação de 2 milhões 300 mil genérica. Nós não sabemos onde vai ser aplicado. De repente aplica numa via só. Aí já foi. Não tem mais para onde voltar, Salvador. Liberamos aqui, não tem mais volta. Então, nós vamos analisar bem o projeto. Acho que tem que trocar ideia, tem que amadurecer esse projeto durante essa semana, chamar a equipe técnica da prefeitura, mostrar para nós onde está sendo aplicada a queda de receita. Né? Porque nós estamos liberando tudo. Do Covid, tem 1 milhão e pouco lá, que está... Né? Então, assim, nós temos que bater mais em cima e analisar juntos esse projeto aí, porque é muito importante.
Continua a discussão, requerimento, vereadora Marta.
Senhor presidente, esse recurso, 9 milhões, quase 10 milhões, é bom que se diga que ele não está todo em conta, né? Porque senão a gente passa essa informação, dá a impressão que o dinheiro está todo em conta. Eu falei já em sessões anteriores aqui que os repasses de FPM do município tinham caído em torno de 35%. Né? Então nós sabemos que o gestor ele tem que ter responsabilidade com esse recurso, porque lá no final do ano a coisa vai apertar para ele. Né? Nós temos aí, em junho nós começamos a receber o IPTU, mas nós também sabemos que a arrecadação de IPTU não é aquilo que se espera, que nós gostaríamos que fosse no município de Juara. Né? A dotação que está colocada ali para a reforma no hospital é finalmente concluir aquela ala que seria a UTI para disponibilizar mais leitos no hospital municipal. É. Por que que o prefeito não definiu as ruas no projeto? Justamente para dar possibilidade de sentar e ouvir os vereadores, né? Eu falei de um projeto que já está elaborado, mas que não é do montante total. É apenas objetivar, acelerar o processo para que a gente possa realizar a pavimentação, aí, a recuperação de alguns trechos que são crônicos, como a saída do Jaú, que todo mundo sabe, já recebemos os abaixo-assinados aqui, já ouvimos a população reclamar e outras tantas ruas aí que se encontram nessa situação. Né? E o maquinário, hoje nós estivemos lá na Estrada das Águas Claras, o vereador Marquito estava lá, Hélio Castão, Salvador, com toda a equipe de transporte, e a gente percebe que se a prefeitura tivesse mais maquinário, a gente daria celeridade. A gente fala de um município de 5 mil quilômetros de estradas rurais. Né? Quando uma equipe está atacando uma região, a outra está desassistida. Então, quanto mais maquinário em condições a gente tiver, mais rapidez a gente vai ter para a recuperação das nossas estradas, que eu sei que é o grande gargalo do município de Juara. Está socorrendo a linha Rodolfo Ferro, a região da Itapaiúna está desassistida. Então, a intenção, ao comprar, adquirir caminhões e também uma pá carregadeira, é para dar celeridade ao trabalho de recuperação das nossas estradas rurais, que... É assombroso falar que o município tem 5 mil quilômetros de estradas rurais. Né? Mas o objetivo da dispensa dos pareceres é para que a gente possa acelerar a aquisição dessas máquinas. Inclusive, tem a dotação para adquirir uma daquelas caminhonetes, que eu sei que é uma luta do vereador Léo Boy, também do vereador Marquito, a gente também já enviou ofício para troca de luminárias, poda de árvores, que isso, sem sombra de dúvidas, é um problema. Né? Eu tive a possibilidade de caminhar no sábado e grande parte do nosso superposto está sem manutenção, por falta, porque toda vez que o município vai fazer esse tipo de manutenção, precisa alocar um MUNC. Né? A gente resolveria grande parte do problema adquirindo esse tipo de veículo. É essa a intencionalidade da dispensa dos pareceres.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, só para complementar essa questão aí, não tiro um pouco da razão do vereador Flávio, mas também o prefeito mandou esse projeto aí, dinheiro, como a vereadora Marta falou, que não está em conta totalmente. Tem duas parcelas pagas, eu acho. Deve ser pago o restante agora, mais rapidamente possível, que o governo federal quer ajudar os municípios mesmo. O vereador Chico falou que esse dinheiro proveniente também de recursos para ajuda financeira, que isso já foi levantado lá, uma discussão bem grande, né, com os municípios e os prefeitos. A perca do ICMS é grande, a perca do FPM é grande. Inclusive, falei com o prefeito e o secretário de Finanças e alertei para ficar atento a essa questão, e está realmente caindo muita receita, e que não use todo esse recurso demasiadamente para outras questões, porque vai precisar de dinheiro para fechar as contas. Esse recurso da saúde que o vereador Flávio falou que é para combate à Covid, são 126 mil de cada parcela, deve dar quase 500 mil reais, que vão ser investidos aí na questão da finalização dos leitos lá que era para ser UTI, vai ser aplicado na área de saúde. Com relação ao investimento de saúde, nós tivemos emendas pagas, inclusive do deputado federal Juarez Costa, quase 3 milhões de emendas pagas para custeio da saúde de Juara, está pago. São recursos também que estão ajudando a saúde, a questão de comprar material e outras coisas. E o restante dos investimentos cabe a nós agora, como fiscalizadores, acompanhar o movimento desse recurso. É claro que tem que saber realmente, o vereador Flávio falou, onde vai, para qual destinação, no projeto está aqui, a maioria deles. Questões de asfalto. Realmente a gente pode sentar com o prefeito e discutir essa questão de onde destinação desses asfaltos. Acho que não tem problema nenhum, o prefeito sempre teve aberta a conversa. Questão de compra de maquinário, como a vereadora Marta falou, é uma oportunidade que o município está recebendo recursos de poder comprar maquinário e ajudar, que precisa realmente. Nós tivemos hoje lá, Marquito estava lá, nós todos, o Hélio também, a Marta foi. Quem acompanha a estrada sabe, o vereador Chico, o vereador Flávio também sempre está nas estradas. Esses investimentos vão ter que ser feitos, recursos que estão chegando, só faça um alerta, como a gente já falou, com relação ao cuidado ao fechamento das contas neste ano. Ano eleitoral, final de ano, né, vereador Léo? Tem que entregar as contas em dia, o prefeito sabe disso e tem essa preocupação. Mas nós, como vereadores e fiscais aí da população, o recurso vão entrar. Então nós vamos estar atentos, acompanhando todos esses investimentos. Se não me engano, também tem aquisição de peças para levantar maquinário que está precisando lá. Uma cobrança do vereador Marquito, do Chico, sempre aqui. Então tem várias situações que vão acontecer, que cabe a nós estarmos acompanhando e fiscalizando. O recurso vai chegar, o prefeito tem que aplicar, precisa abrir o crédito, nós vamos ter que ajudar ele a aprovar esses créditos para poder fazer com que as coisas andem.
Continua a discussão, vereador Chico do Indéia.
É só reforçar essa questão das matas, que sempre discutimos aqui, né, Heraldo? Não adianta só comprar novo maquinário e quebra uma, vai largando na garagem, aí a outra quebra, tira a peça de uma, bota para outra e vai ficando aquele cemitério de maquinário. Ou seja, o maquinário com muito pouco tempo de uso vai ficando abandonado. Então teria que realmente fazer também, levantar, né, arrumar a questão do que dá conserto, leiloar o restante que não dá conceito, mas e ter o cuidado com o maquinário para poder render bastante. Heraldo sempre fez uma questão, até comparando, né, um caminhão da iniciativa privada com um caminhão da prefeitura, né, Heraldo? Quantos anos que está lá trabalhando um particular e o da prefeitura com 3, 4 anos está no toco. A gente teria que ter esse cuidado também. E só lembrando, alguns aqui que são servidores públicos, né, o esposo do Flávio, o Castão, a Marta, esse recurso, igual o Salvador falou, é da ajuda financeira para os estados e para os municípios. Só lembrando, né, Marta, que é mais uma, esse recurso é através de mais uma das maldades do governo federal Bolsonaro e do seu ministro Guedes, que quem está pagando essa conta é o servidor público do país inteiro, tanto federal como estadual, como os municipais, através daquela obrigação do congelamento, né, de todos os salários dos servidores até dezembro de 2021. Ou seja, a inflação com menos salário do servidor público e essa conta só quem está pagando é o servidor. O governo tem coragem de colocar que a inflação ela está negativa, mas é porque eu acredito que não é ele que faz a compra nos mercados. Entra no mercado uma semana e entra na outra e vê a diferença, aí mostra que o salário está realmente sendo achatado. E a gente ainda vê a nível do Estado federações de comércio parabenizando o governo que teria que estar aprovando, parabenizando o deputado que teria que estar votando a reforma da Previdência do Estado de Mato Grosso. Ou seja, o comércio tem que entender que quem gira o recurso, salário do servidor, ele gira dentro do comércio do Estado de Mato Grosso. A maioria usa aqui dentro, gera emprego, ou seja, o servidor ele faz parte dessa corrente de suma importância para todos, né? Ou seja, tanto da iniciativa privada é importante, como o servidor público também.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Reforçando aí, que eu falo do vereador Flavinho. Isso aí, Flavinho, dá tempo ainda do prefeito estar reunindo com nós todos os vereadores para estar discutindo sobre as ruas que vão ser pavimentadas com esses recursos. Só que também a importância da prefeitura estar comprando esses caminhão caçamba e a pá carregadeira. Um exemplo, nós vimos hoje lá o vereador Salvador, o vereador Mário, o vereador Hélio Castão, onde os caminhão estava tirando uma curva para pôr um tubo lá nas 20 famílias para ter uma ponte quebrada. A PC carregando e ela mesmo tinha que parar tudo aquele trabalho trabalho para ir lá esparramar o material. Uma grande perda de tempo, precisando urgente de uma pá. Tenho certeza que esse dinheiro também vai ser levantado uma boa parte do maquinário que está na garagem. Inclusive, tem uma pá carregadeira W20 lá da Secretaria de Cidade. O mais caro dela foi feito, que foi o motor. E agora, por simples coisa, está parada lá. Tenho certeza que esse dinheiro pode estar ajudando a levantar essa pá carregadeira. Tem uma outra pá também, que é uma Volvo, que é do Jair, que o Jair trabalha com ela. Sempre está dando problema, precisa de uma revisão geral também. Tenho certeza que esse dinheiro vai estar ajudando muito. E também a parte do Covid, a parte da saúde de Juara. Isso aí, eu acho que sobre o asfalto, o prefeito tem que sentar com todos os vereadores para estar discutindo qual as ruas que pode ser asfaltada.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Só para frisar aqui, deixar bem claro que eu sempre lutei, sempre lutarei muito, Chico, com essa questão de estrada, porque nós sabemos que hoje a Tapaiuna está abandonada, a estrada da Tapaiuna está abandonada, está com duas pontes caindo, com um problema, que é a do Lambari e a do Jaú. Nós estamos na cobrança aqui faz 90 dias, né? Estou ouvindo a conversa que vai patrolar lá, agora acho que até nem precisa patrolar mais, porque vier virar um pó é pior, é melhor levar um caminhão caçamba e uma carregadeira e tapar os buracos críticos. Então, ninguém aqui é contra a aquisição de maquinário, ninguém aqui é contra asfalto. Só que chegou o momento da gente protagonizar junto com a prefeitura as coisas. Porque nós estamos só servindo de escada. Ué, a Avenida Mato Grosso está saindo a emenda da Janaína Riva. Quando nós estávamos em Cuiabá, eu, vereador Léo Boy, vereador João e o Liane, e ligamos lá para todos os vereadores aqui, que ela falou, vou mandar 350 mil para Juara, Salvador estava indo também, teve até um acidente na estrada. Ela falou, vou mandar 350 mil. Falou para nós, falou, estou falando com o governador, eu tenho 350 mil para mandar para Juara. Onde vocês querem colocar? Ligamos para o prefeito, colocamos, tá lá. Nós conseguimos aqui a Câmara de Vereadores. Tá aqui, o prefeito deu uma contrapartida. Mas e cadê o nosso protagonismo? Nós estamos aqui para trabalhar, ajudar o povo, ganhamos para isso. Mas nós também, o pessoal tem que ver também, reconhecer que o vereador está trabalhando. Todos aqui, um por um, buscou essas emendas aí igual louco. Trabalhamos igual doido, Chico, para sair esses asfaltos assim, Nova Alvorada aí, Santa Helena. Todos os vereadores aqui suou a camisa. Não foi um outro vereador que foi lá tirar foto só, não. É todos os vereadores. Parabéns a quem está indo lá tirar foto, acompanhando a obra, é isso mesmo, esse é o papel do vereador. Mas foram todos os vereadores aqui, junto com o prefeito. E eu estou vendo essa reta final, esse último ano aqui, que algumas pessoas só estão sendo beneficiadas das obras que a gente buscou, das coisas que nós colocamos no orçamento, das emendas. E essa é a minha preocupação, não é porque eu acho que a gente luta, tem que ter no mínimo mérito, né? Todo mundo junto, todo mundo trabalhou. Aí você pega aqui e coloca 2 milhões 370 mil de asfalto. Ninguém está sabendo para onde vai, Marquita. Esse negócio de sentar depois, não vai sentar. Vai fazer licitação, vai aprovar onde quiser e acabou. E vereador não vai, não. O vereador só fez a parte dele lá. Vereador não mandou recurso. Sempre essa conversa. Vereador não liberou recurso. Claro que nós estamos liberando aqui. Recurso está travado. Se nós não liberar isso aqui, Chico, não pode aplicar. Então nós estamos fazendo nossa parte aqui. E esse recurso é do povo, não é nosso. É da população. Eu estou propondo aqui a gente reprovar isso aqui. E essa semana a gente fazer um trabalho legal para a população, fazer uma live da comissão. Se vocês quiserem, bem. Se não quiserem, eu vou pedir vista do projeto. E amanhã cedo vou fazer uma live com a população para ver onde vamos aplicar esse dinheiro do asfalto. Vou chamar a população, ouvir todo mundo e vou mandar para o prefeito. O ofício ele vai atender se ele quiser. Só estou chamando, porque nós vamos fazer a união de todos os vereadores. Vamos fazer uma live legal aqui, chamar a população. Se o prefeito quiser colocar a equipe técnica dele, vamos levantar, definir critérios. Pera, a avenida principal lá, a rua principal do portal. Vamos fazer uma? Vamos. A principal que dá acesso, Chico? Porto Seguro. Vamos junto? Vamos lá para o Cruzeiro do Sul fazer uma também, dona Edna? Vamos fazer uma avenida lá, aquela rua principal, vamos asfaltar ela. Lá, aqui no Continental, vamos fazer uma, Marquito? Agora, se nós pegar e der o cheque em branco aqui, está ficando genérico. Ninguém vai chamar a gente para fazer depois obra, não, porque ninguém quer deixar a gente aparecer em obra. Então, não vai aparecer aqui depois ninguém. Vão fazer qualquer rua que quiserem lá, que definirem, e vereador nenhum vai ter parte nisso aqui, não. Então, nós estamos trabalhando muito para ajudar o município. Aqui ninguém, nenhum dos vereadores aqui dessa legislatura aqui, Hélio Castão, Uliane, Marquito, ninguém aqui deixou de fazer o seu papel, João do Hospital, Chico, todos nós fizemos nosso papel aqui e fizemos muito bonito. Bem trabalhado, eu defendo todos vocês, por isso que acho que todo mundo tem que ter seu mérito para a população enxergar que todo mundo está fazendo seu papel, não é só o prefeito que está fazendo, não é só um outro vereador. São os vereadores, por isso nós temos que aqui, ó, saber o que nós estamos falando, saber o que nós estamos fazendo para poder dar explicação para a população.
É isso aí, antes de passar para o vereador, eu quero cumprimentar as suas falas, vereador. Porque nós aprovamos aqui também a toque de caixa, eu sinto muito, mas foi a toque de caixa, aquele projeto de mais de 1.600.000 para eliminação pública, né? Aí depois do dia da aprovação aqui se levantou, né? Opa, peraí, mas vamos fazer, mas como vai ser feito? Que jeito? Que forma? Ah, mas o vereador Marquinhos tem um morador de determinado bairro que precisa de ampliação para eliminação pública lá. O Salvador tem outro, eu tenho outro, eu tenho. Não, então vamos aprovar aqui, depois a gente vai e senta com o prefeito. Só se ele atendeu os senhores, porque eu sentei, mas só que não atendeu não. Então da iluminação pública, infelizmente, foi a mesma coisa. Eu desafio alguns dos senhores aqui falar que foi atendido. Tem que se melhorar a iluminação pública? Tem. Mas tem que atender a prioridade e a necessidade do povo, que é saúde e educação. Tem que se melhorar a pavimentação asfáltica? Óbvio. O sonho hoje de todo mundo é pavimentação asfáltica. Nós estamos falando aqui de 2.370.000 reais. É muito, dá para fazer muito asfalto. dá para amenizar muitas situações de bairro aí. Eu vou discutir depois, vou esperar o senhor discutir, mas vou discutir depois. Eu assinei também o requerimento, Marta, mas nós temos que ter os posicionamentos e nós temos que ter a nossa responsabilidade. Eu falei com o João aqui agora, falei, João, tá fácil. Prefeitura de Juara tá fácil. Acho que eu acredito que todas as outras tá fácil. Salvador sabe disso aí, secretário de Finanças. Tá vindo dinheiro, como dizia o ex-prefeito S. Provisar, rodo. Tu mesmo. Pandemia, coronavírus. Não sei quantos bilhões de deputados, não sei quantos. 9 milhões do governo. Já viu isso, Salvador? 9 milhões do governo federal tá vindo para Juara. Por que não? Tô mandando aí para Juara, vocês viram o que vocês querem fazer. Ótimo. Para recuperar, Marta, os problemas futuros. O que que são? FPM que vai cair, ICMS que vai cair. Gente, não começou ainda. A crise da pandemia não chegou em Juara ainda. Nossos comércios estão abertos, estão trabalhando. E o final disso, o ano que vem, hora que o comerciante estiver afogado. Ah, mas o governo do estado, ele prorrogou aí o Confins, o PASEP, não sei o quê, prorrogou. Prorrogou, gente. Vai ter que pagar. A empresa vai ter que pagar, Salvador. E a hora que chegar lá na frente, será que essas empresas vão aguentar? Será que elas vão ter a renda? Capitalizar para poder pagar? Mesma coisa o município. Eu sempre falo, Marta, e vereadores, prefeito. Está vindo muito recurso? Está vindo, ótimo. Tem que saber aplicar? Tem. Estamos aplicando muito bem aplicado. Eu acredito, eu confio que está sendo aplicado, muito bem aplicado. Mas o problema nosso, e quando eu falo nosso, não são nós, nosso mandato termina de 31 de dezembro. Quando eu falo nosso, é nós, município. Quando eu falo prefeitura, não é o prefeito Carlos Sirena, é o município de Juara, a prefeitura de Juara. Foi o que eu comentei com o João aqui agora. Tem que se tomar muito cuidado. As necessidades são absurdas. Vocês estão dizendo aqui, vocês acompanham. Ninguém melhor que os vereadores para acompanhar a necessidade do município de Juara e da população. Ninguém melhor que vocês aqui que nós. Mas nós temos que ter cautela. Não adianta ir com muita sede ao pote, porque poderá ter problema lá na frente. Estou falando isso aí, o município de Juara. Não estou falando fulano e beltrano, não. E aí é onde eu concordo com a vereadora. Hoje tem um decreto de calamidade pública, a Assembleia aprovou até 31 de dezembro. Vamos fazer licitação, dispensa, bababá, babá. Ó, hoje é uma situação, o ano que vem, quando o prefeito sair, os senhores sair, com todas as aprovações aqui, terão promotores de justiça, poder judiciário, tribunal de contas, que vai fiscalizar e vai pedir conta disso aqui tudo. É para fazer? É. Mas dentro de um rito. O que é o rito? Atendendo às regras, que são as leis. Respeite a lei de responsabilidade fiscal. Muito cuidado, muita cautela. E se eu não... Lá na frente, ninguém pode falar que nós, que o Poder Legislativo pecou por isso. Porque todos vocês, nós temos falado, prefeito, cuidado com as aquisições. Eu tenho falado para ele, inclusive, com frequência. Continua a discussão, vereadora Marta Dalpianza.
Só queria frisar, né, reforçar a fala aí do vereador Léo, que esse recurso veio para compensar perdas. E como o vereador Chico bem disse, tirou de algum lugar, né, vereador? E com certeza tirou do congelamento aí dos salários dos servidores federais e, por consequência, dos servidores estaduais e municipais. O recurso não caiu do céu. Segundo, se nós temos aí um projeto com uma dotação de 2 milhões 370 mil para pavimentação, com certeza nós temos uma gestão que se baseia no princípio da economicidade. Porque eu asseguro que o prefeito e o seu secretário de Finanças têm muito cuidado em não se deslumbrar com esses recursos e não cuidar das obrigações mensais do município. Né? Nós sabemos que a gestão é comprometida em honrar seus compromissos, tem pago os fornecedores em dia, a folha também em dia, os repasses da Previdência estão todos pagos, assim como também se pagou aí o 13º já de quem deveria receber. Então, eu tenho certeza que o prefeito ele tem vislumbrado a possibilidade que os recursos dele vão cair ainda mais em agosto, setembro, e ele, com certeza, tem suas reservas e, por isso, o planejamento aí desses recursos para pavimentação, né? Que, claro, beneficia a população aí como um todo.
Continua a discussão, vereadora Uliana Macarena.
Eu acredito no caráter do prefeito, Marta, mas eu acho que a questão que o Flavinho está levantando aqui é que nós queremos participar de onde vai ser feito isso. Porque assim como ele, eu também não sou convidada para essas reuniões. Assim como foi quando foi programar as ações referente ao Covid. O que seria, o que o município iria fazer em relação a essa situação? Eu não fui convidada para participar de nenhuma reunião, não sei os outros vereadores. Assim como foi a questão da iluminação pública, assim como está acontecendo agora. Tem muita obra acontecendo, Chico, só que está acontecendo porque tem uma Câmara e nós aprovamos. É a nossa parceria com o prefeito, por isso que as obras vêm acontecendo. Só que as pessoas não reconhecem. Então, o que eu entendo que o Flavinho está querendo levar a questão é a nossa participação, nós somos em 9. Imagina se cada um trazer uma rua para asfaltar, quantos bairros a gente não vai conseguir contemplar no município? Então, eu acredito que seja isso e concordo com o Flavinho, também vou votar contra.
Continua a discussão? Vereador Flávio Valério.
Só para finalizar aqui, eu creio, eu não sei se alguém sabe aqui falar quanto tem na conta desse dinheiro já, quanto tem de valor, né? Eu acredito que tem mais de 5 milhões já, que já veio, do jeito que está aqui a lei complementar 173, de 27 de maio de 2020, já veio duas parcelas para a Joala. Igual o vereador Salvador falou, mas não está na conta, mas tem aqui a lei, ó, que é assinada pelo presidente da República, Bolsonaro. Ele vai ter que cumprir a lei. Já mandou duas parcelas, Chico. E aí, depois de 40 dias que o dinheiro está na conta, nós entramos aqui um projeto para aprovar em 3 dias, sem constar nada. Se a gente sabia o que estava sendo feito, o que estava sendo licitado. E esse dinheiro vai vir sim, cidadão. Não adianta nós falar que aqui, não está na conta, mas vai vir. R$ 9.655.766,36 para ser aplicado no combate ao Covid, um percentual para a saúde e o restante para que possa recompor essas perdas e também para que possa fazer alguma obra. Se Deus quiser, vamos conseguir contemplar alguma coisa. Mas nós queremos participar dessas obras, porque nós que estamos trabalhando aqui diretamente e nós queremos também protagonizar junto, senão vai ficar só um protagonista de novo, né, das obras, e nós estamos liberando tudo aqui, tudo sem saber o local correto. Eu vou votar contrário, agora depende dos vereadores, cada um tem seu posicionamento, né, e respeitamos de todos vocês.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 036-2020, o qual solicita a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei municipal 044-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Contrário.
O presidente também vai votar contrário. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindeia.
Favorável.
Vereador Liane.
Contrário.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento 036-2020, o qual concede a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 044-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 342-2020, referente ao projeto de lei municipal 044-2020.
De vista do processo, por favor. Processo 342-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 044-2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar, no vigente orçamento, abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 9.655.766,36 e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei municipal 044-2020, vereador Flávio.
Presidente, eu vou pedir vista do processo.
Como é um direito do vereador, conforme o regimento interno, está concedida a vista para o vereador. Sai da pauta o projeto. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 136-2020, referente ao projeto de lei municipal 013-2020.
Processo 136-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 013-2020. Dispõe sobre a alteração do caput do artigo 10 da Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, e do caput do artigo 30, Lei Municipal 2775, de 24 de setembro de 2019.
Está em segunda discussão o projeto de Lei Municipal 013-2020. Não havendo vereador que queira discutir o projeto de Lei Municipal 013-2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindeia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 013-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 292-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 019-2020.
Processo 292-2020, interessado vereador Léo Boy, assunto é o projeto de lei do Legislativo 019-2020. Estabelece normas para instalação e padronização dos redutores de velocidade nas vias públicas do município de Juara e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 019-2020. Só gostaria de primeiro agradecer aos colegas pares das comissões que já apreciaram o nosso projeto. Esse projeto que foi exatamente, Salvador, com essa intenção, igual a Vossa Excelência disse aqui, né? Esse projeto aqui, nós estamos aqui estabelecendo normas para instalações e padronizações dos redutores de velocidade aqui no município de Juara. Por que surgiu esse projeto? Nós tivemos, estamos tendo vários problemas referentes aos redutores de velocidade. Não se tem um padrão para esses redutores. A Edna está aqui, nós tivemos um problema sério lá no Cruzeiro do Sul, onde fez um redutor de velocidade no final do asfalto. O cara não sabe disso. No final do asfalto, porque o asfalto termina, fez o redutor de velocidade e começa os buracos. Fez o redutor de velocidade, se passasse o caminhão traçado lá, a tração dele perdia, Marquito. Porque ia engraxar dentro do quebra-mola e arrancar a tração do caminhão. Eu, o dia que eu estive lá com o prefeito, falei, prefeito, corre daqui, vamos virar pra cá. Porque tinha duas senhoras, duas moças, numa bis, que enroscou no quebra-mola e ficou gangorrando com a botoquinha em cima. Como é que você chega lá? É uma obra pública, mesmo sendo redutor de velocidade. Redutor de velocidade, em menos de uma semana, Ed, eu tava lá com a cabeça dele tudo cheio de buraco, tantos carros amassar em cima. Carro ficando enroscado em cima. Aí, você vem na Avenida Maranhão, mesma situação dos quebra-mola, que o prefeito me garantiu, Carlos Nunes, que você vai recuperar aqueles quebra-mola da mesma forma que você deu a ideia e recuperou lá. Porque nessa situação, o que aconteceu do redutor de velocidade? Você gastou R$1.600, R$1.700 no quebra-molinha desse, né, Carlos? O que, que teria que fazer, Chico? E pegar retinho e arrancar, pegar R$1.600 do cofre público e jogar no lixo, põe a fogo. Ainda bem que o diretor, que já deveria ser nomeado secretário, porque tem umas ações excelentes no município de Juara, frente à Secretaria da Cidade, até agora não sei por que não nomeou, teve essa ideia e discutiu, porque naquele momento, quando o prefeito viu aquela motinha gangorrando em cima, ele falou, não, manda retinho vir aqui, pelo amor de Deus, e tirar, para depois fazer outro. Ainda bem que o diretor, com muita cautela, falou, olha, nós temos uma ideia, vamos lá fazer um teste. Fizemos o teste, parabéns, Ricardo Nunes, pelo aquele teste que deu certo, né, Edna? Resolveu. Mas foi uma despesa a mais do dinheiro público, que não havia necessidade. Faz aqui na Avenida Maranhão, mesma situação. Se começou a cortar uns quebra-mola, ali o vereador Marquinhos estava reclamando agora, começou e parou, tampou o buraco. Então, quer dizer, nós estamos aqui disciplinando esses redutores de velocidade, que vai ser padronizado de conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. Porque a Carteira Nacional de Habilitação, o cidadão, você que dirige a moto, o carro, o caminhão, o ônibus, o que for, a carteira nacional. Então, as vias públicas, ela tem que ser de uma forma padronizada nacionalmente, os quebra-molas. Mas não tem tartaruga, tem não sei o quê. Aí, não, mas porque eu tenho uma pessoa ali que é a minha chegada, eu sou o vereador, e ela pediu um quebra-mola. Mas será que precisa esse quebra-mola lá? Será que precisa aplicar o dinheiro público lá? Às vezes, onde um vereador pede, não tem que colocar, e acaba não se colocando, porque eu sou mais amigo do prefeito, você não é, né? Pode acontecer isso. Então, por isso nós colocamos esse projeto aqui para apreciação dos colegas vereadores e fizemos questão de colocar que ele vai ser realizado um estudo através da Secretaria, Carlos Nunes, da cidade, porque tem pessoas técnicas, porque eu posso achar uma coisa. Eu posso achar que tem que ter um quebra-mola de 3 metros de altura, eu não tenho esse conhecimento aí. Ou posso achar que não precisa desse quebra-mola, desse redutor. Mas aí o técnico vai falar que precisa, que não precisa, informar desse. E aí vai ser realizado esse estudo. Aí, além disso, tem que ter o conhecimento do Poder Legislativo. Por quê? Mas o que o vereador tem que saber disso? O vereador vai lá fiscalizar se realmente teve estudo técnico, ou se não está apadrinhando alguém, ou se está deixando de fazer da forma que tem que ser feito. Então é por isso que nós estamos colocando isso aqui. E aí, mais uma vez, eu concordo com o vereador Salvador, já passou da hora de municipalizar o trânsito de Juara. Vereador Chico, desde gestões anteriores, vem batendo nisso aí, né? Chico já até criou aquela Jare, não foi isso? Há tempo atrás, já deve ter até 18, até caducado, né? E não foi criado. Eu não sei por que não se criou, não municipalizou o trânsito de Juara ainda. Mas aí são situações, aí a gente tem que ir emendando algumas leis para tentar chegar no objetivo que é atender diretamente aí o anseio da população do município de Juara, Carlos, e de uma forma correta e decente, e com a melhor aplicação possível do dinheiro público, porque o dinheiro público não é meu, não é nosso, é do povo, então tem que saber aplicar. Continua a discussão, vereador Marquito?
Vereador, também quero questionar aí sobre os quebra-mola, né? A gente tem ali na frente da Agrícola Fortaleza também um quebra-mola ali, que bis, pop, todo santo dia eu venho subindo pro centro, eu vejo motociclista reclamando daquele lá também, que foi feito fora do normal, né? Eu não vou botar a culpa nos servidores, porque é um jeito que passaram e eles estão fazendo. Outro assunto muito importante aí, que inclusive ali após Casa Shopping, sentido descendo João de Barra, ali um grande movimento de fluxo de gente, qualquer vereador pode ir lá no horário de 11h10 da manhã e 5h30 da tarde, que tem hora que você fica 10 minutos ali esperando dar um minimizado no trânsito para você sair. Fiz o pedido várias vezes, fiquei feliz semana passada, colocaram as placas, começou a cortar lá, aí disse que parou um cara com a estradinha branca, começou a filmar, disse que não pode, pegaram, tiraram as placas lá na frente do posto Bandeirante também e tamparam de volta a valeta. Agora eu quero ver que a hora que faleceu uma pessoa ali, que já faleceram nesse trecho ali, entre a praça até no Jardim América, inclusive com o senhor também que faleceu essa noite, também foi de acidente também, esses quebra-mola, assim, não é certo. O certo é legalizar o trânsito de Juara, que até nisso a prefeitura pode ser que gaste nos 2 meses. A partir do 3º mês a prefeitura já vai lucrar com multas, que vai diminuir a velocidade do trânsito com muitos incompetentes no volante. A gente hoje tem que dirigir pela gente e pelos outros. A gente vê muito incompetente no trânsito, mas como o trânsito de Juara não é municipalizado, tem que continuar fazendo redutor de velocidade como quebra-mola. A gente tem um exemplo, a Avenida Rio Grande do Sul. Cadê que veio morrer gente, acidente só na entrada da Marília ali. Pra cá não teve mais nenhum acidente que eu sei. Toda semana, antes de fazer esse quebra-mola, era acidente direto. Todos os vereadores sabem disso, a importância desse quebra-mola. E fazer do jeito certo, elevado. Quebra-mola elevado, onde todos respeitam. Onde vem um quebra-mola seco desse, tipo de um toco, as motos pequenas baixam e pegam. Até carro, não é só moto não. Quando o carro, vereadores, carro baixo, carregado com 4 passageiros, passa ali na frente da agrícola Fortaleza que vocês vão ver que vai rapar debaixo dos carros. É coisa simples de estar legalizando. Inclusive, eu até falei com o servidor Chico semana passada, a forma que ele estava trabalhando, ele ia tirar um pedaço dela, daquela lombada, para diminuir uns 3 centímetros ali, 4 que seja, para melhorar. E esse, antigamente eles trabalhavam com essa forma em cima do asfalto. Agora não, eles estão arrancando o asfalto trabalhando com ela dentro. E disse, segundo ele, que ia começar a trabalhar de semana para cá em diante. Aí foi um imbecil, foi lá e mandou parar a obra. Para mim é um imbecil, um idiota. Que se tem quebra-mola nas avenidas, por que, que lá também não pode ter? O cara que fez isso, para mim, é um idiota que mandou parar essa obra. Eu falo e é verdade. Que vou. Tomara Deus que não. Em 2017 eu cantei aqui nessa tribuna que ia morrer uma pessoa lá naquele buraco do João de Barro. Espera a Deus que eu esteja enganado novamente. Não dou 15 dias que vai falecer mais pessoas entre a praça e o Jardim América de acidente de trânsito.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Louvar a iniciativa do vereador Léo, regulamentar os quebra-molas do nosso município. E a gente às vezes vê algumas críticas, né, que vereador... para que vereador para pedir quebra-mola? Mas enquanto a gente não tem um trânsito organizado, que a gente precisa de um trânsito organizado, isso é fato... cada vereador aqui sabe da importância e de como a gente já bateu aqui para municipalizar o trânsito da nossa cidade, mas o quebra-mola, ele acaba auxiliando na travessia de pedestres. Eu sou prova disso. Depois que colocaram um quebra-molas ali na Avenida Rio Arinos, próximo à Borracharia do Natal, as crianças que moram no Paranaguá e estudam no Comendador tinham muita dificuldade de atravessar a avenida ali. Hoje isso é facilitado. Além do mais, é possível você cruzar e entrar na avenida sentido a Crivale, porque o quebra-mola reduz a velocidade de veículos e motos, né? Enquanto a gente não tiver um trânsito organizado, né, municipalizado, quer seja por convênio com a Polícia Militar, quer seja com a criação da Guarda Municipal, a gente tem que criar mecanismos para evitar tantos acidentes na nossa cidade. Né? O quebra-mola é uma forma de a gente evitar esses acidentes, porque você educa. Né? Diz que a gente educa ou com amor ou pela dor, né? O quebra-mola geralmente é pela dor e aí as pessoas reclamam muito, esses recursos, como o vereador Marquito falou, e eu sou uma das pessoas que sou cobrada ali próximo ao Atacadão Bela Vista, que tinha uma tartaruga ali que ela desapareceu. É preciso colocar um quebra-molas ali, porque para cruzar, para ir para o hospital é impossível. Então, algumas situações, o quebra-molas é, sim, educativo.
Continua a discussão, vereador Flávio?
Na verdade, quebra-carro, né? Nem quebra-mola, né? Porque tem um monte de carro com problema por causa desse quebra-mola aí. A gente entende, faltava essa padronização. E a gente vê esse desperdício. Eu vejo, Chico, até lamento uma questão de jogar um dinheiro público fora, fazer essas coisas fora do padrão. Gente, tem engenheiro, a prefeitura, se fosse uma empresa falida que não tem um funcionário... Mas tem engenheiro para fazer o padrão certinho, pegar as normas. É uma coisa que é só questão de planejamento. Essa questão de municipalizar o trânsito. Nós viemos cobrando isso aqui faz quanto tempo? Nós fomos em Cuiabá, eu e o Marquito fomos na Secretaria de Trânsito lá de Cuiabá e vimos como é que funciona lá, trouxemos as ideias para o Carlos. O pessoal, na época, queria trazer uma equipe de engenharia para cá. Isso era só custear, né, a vinda deles e as despesas aqui para eles poderem fazer um curso aqui, treinar, capacitar os engenheiros aqui. Para ver o que precisava e o que não precisava. O pessoal reclama de quebra-mola, porque incomoda mesmo, mas é necessário. Como a Marta disse aqui, hoje nós não temos, né, não tem pardal, não tem nada, né, nenhum radar, nada, então nós temos que ter o quebra-mola. É um mal necessário. Ali eu cobrei muito na frente do posto Bandeirantes, ali tem os moradores daquele bairro, do bairro residencial Bandeirantes. e também do Jardim América, do outro lado. Ali tem um fluxo muito grande de gente a pé, de bicicleta e de carro também, porque está quase no fim da via ali. Ali o pessoal corre bastante mesmo, né? Mas então é necessário fazer da forma correta, igual o Léo está padronizando agora. E eu falo bem a realidade para vocês, tem muitas coisas que vai ter que padronizar em Juara, porque vão pegando sem planejamento, vão fazendo de qualquer jeito, a gente começar a padronizar e estabelecer normas assim, para que possa ser feito da forma correta.
Continua a discussão, vereadora Uliane.
Reforçar aqui essa questão do diretor de velocidade, Marquito, aqui na rua Nelson Taborda, nesse cruzamento aqui, os caminhões param bem aqui, na esquina, quero ver quem consegue enxergar se está vindo o carro. Então, como você cantou a pedra lá atrás, infelizmente eu falo aqui, a qualquer hora vai ter um acidente grave aqui. Sempre tem de moto, porque acidente de moto é um dia sim, outro também, né? Mas a hora que for um acidente grave, eu quero ver se vão tomar alguma atitude enquanto é isso daqui. E quando a Marta fala que redutor de velocidade educa, olha o exemplo, Chico, lá na frente da Unemate, os dois redutores. Depois que foi, a gente foi muito criticado na época que foi colocado o redutor de velocidade lá, porque o certo seria uma rotatória, a gente sabe, mas houve sim uma grande diminuição de acidente. Eu e o Chico moramos lá para baixo, para aquela banda, então eu posso afirmar que teve sim uma diminuição muito grande de acidente na entrada da Unemate ali.
Continua a discussão, vereador Chico do Indéia.
Só reforçando a fala de alguns colegas vereadores, parabenizar o Léo também pela propositura. Léo, semana passada eu fiz uma solicitação, foi através de um pedido do ex-vereador Hélio Silva, ali próximo do galpão, que também tinha aquela tartaruga, e quando foi feito o recapeamento que recebeu, que sumiu, e ali é um local realmente de grande movimentação, né? Tanto de pedestres como ciclistas e também de veículos, principalmente na entrada da cidade, veículos grandes, né? Principalmente o pessoal dos caminhões de Tora, é o local que já teve acidente. A Unemate, o Leandro foi feliz, realmente após aquele duas construções de redutor de velocidade, acabou praticamente os acidentes de trânsito ali, a região que teve acidente, inclusive com vítimas fatais. Foi solicitado por esse vereador e por alguns colegas vereadores, acho que o Hélio Castão também, um na Avenida Rio de Janeiro, ali próximo a Caia Veículo. O pessoal melhorou muito ali depois que fizeram a tão odiosa aquelas duas valetas, né? O pessoal tem que andar um pouco mais devagar, mas mesmo assim ainda não respeita. Ou seja, se não tem educação, o trânsito não é organizado, tem que ser questão do redutor de velocidade. Porque cobrei semana passada esse da avenida direto com o prefeito, lá na Zé dos Bezerros, o prefeito colocou, mas você cobra um quebra-mola, o outro vai lá e reclama porque fez um quebra-mola. Falei, eu prefiro receber a reclamação, falei semana passada aqui, novamente, eu prefiro receber a reclamação que está tendo redutor de velocidade, que a cidade está com muito redutor de velocidade, do que o hospital municipal está lotado de acidentados. Ou seja, isso é muito caro para o município de Juara. Chega na hora de fazer uma cirurgia eletiva de um trabalhador que precisa fazer, Marquinhos, uma cirurgia de hérnia, vai lá e entra um motoqueiro acidentado. Ou seja, ele já tira a vaga daquele trabalhador que estava na fila de espera para ser atendido, para voltar para o mercado de trabalho.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Foi reforçar já, aproveitar que o diretor de cidade está aqui, cobrar mais uma vez também, diretor, quebra-mola lá na rua Paraty, onde ali é um grande movimento, um grande, grande movimento mesmo, onde também aquela rua é muito perigosa e precisa também ser feito um quebra-mola urgente ali, já passou da hora. O tráfego de veículos ali é enorme, principalmente caminhão pesado.
Continua a discussão e não havendo mais vereador que queira... Vereador Salvador, quer discutir? Vereador Salvador.
Só rapidinho. Ou se municipaliza o trânsito ou equipa os equipamentos que tem o Dimutran que precisa ter. Coloca uma equipe lá com equipamento que já teve até, o seu veículo, o pessoal para trabalhar. Porque, como eu disse no começo aqui nas falas, né? O diretor de cidade não dá conta. E aí a gente fala, às vezes não tem condições, né? E a gente fica indicando. Faixa de pedestre, o vereador Chico falou também hoje. Então a gente precisa ter um órgão responsável para fiscalizar e cuidar do trânsito de Juara. Ou municipalizar ou o Dimutran volta a funcionar com a sua efetividade que ele tem. É isso aí.
Continua a discussão, vereador Marquito?
O vereador Salvador falou, e eu sempre também, desde a vez que o vereador Flavinho foi em Cuiabá lá visitar lá a Dimutran lá, o municipalizando o trânsito de Juara, a prefeitura vai ser que gaste no começo, mas o retorno é muito rápido, somente em multas, que vai diminuir muito acidente de trânsito. Muitas pessoas vão começar a respeitar a velocidade no trânsito da cidade, sabendo que tem um pardal, sabendo que no final do mês vai vir uma multa na sua residência. E o município vai arrecadar. Se o prefeito, junto com seus engenheiros, sentar e estudar essa possibilidade, vamos supor que gasta aí uns 200, 300 mil para municipalizar o trânsito, organizar. Aí mete pardal em todas as avenidas da cidade, as ruas mais movimentadas, Tenho certeza que diminui 70% dos acidentes na cidade, diminui também o gasto na saúde da nossa cidade também. Todo mundo sabe do conhecimento. 2, 3 vezes por semana tem gente acidentada no municipal. Sempre tem óbito nesses acidentes. A gente, municipalizando o trânsito de Juara, a gente vai ter aí também uma guarda municipal, pode pôr uma guarda municipal para estar aí atendendo a cidade, controlando o trânsito. Só basta querer, só basta se organizar e organizar o trânsito da cidade.
Terminada a discussão, está em votação. Está em primeira votação. Quem for favorável ao projeto de lei do Legislativo 019-2020, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoni.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti?
Favorável.
Vereador Chico do Indéia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação, o projeto de lei do Legislativo 019-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 270-2020, referente ao projeto de decreto legislativo 003-2020.
Processo 270-2020, interessado plenário. Assunto é o projeto de decreto legislativo 003-2020. Concede título honorífico de cidadã juarense e dá outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 003-2020. E não havendo vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 003-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto do Legislativo 003-2020. Como eu informei aos colegas pares, no termo do artigo 106 do parágrafo 3º do Regimento Interno, a proposição, ela retirada, ela não poderá ser representada na mesma sessão legislativa, salvo né, a deliberação dos senhores do plenário. Então, eu vou passar as mãos do primeiro secretário para leitura. Essa reivindicação, novamente, o prefeito está remetendo um projeto de lei com o mesmo objetivo, que foi retirado a semana passada. Tá? Passa a mão para o secretário para leitura, o projeto 301-2020, referente ao projeto de lei complementar 004-2020.
Processo 301-2020, Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei complementar 004-2020. Altera dispositivo da lei complementar 028-2007.
Está em única discussão a reapresentação do projeto de lei complementar 004-2020. Vereadora Marta Dalbiasso.
Senhor presidente, esse projeto já tinha dado entrada nessa Casa de Leis, né? Eu comemorei porque ele garantia os 180 dias de licença maternidade para servidoras municipais, mas infelizmente, pela lei do presidente Bolsonaro, que congelou qualquer tipo de benefício em 2020-2021, assim como a questão do ano eleitoral, o jurídico da prefeitura orientou o prefeito municipal a retirar o projeto. E esse projeto, obrigatoriamente, para aprovarmos o aumento da alíquota da Previdência, que é uma exigência do governo federal que nós aprovemos até 31 de julho, esse projeto tem também que ser aprovado, porque ele regulamenta as licenças no Estatuto do Servidor. Porque a partir dessa lei aí, a Previdência será utilizada apenas para pagar aposentadoria e pensão por morte. Todas as outras licenças, elas deverão constar no Estatuto do Servidor. Então, se aprovarmos o aumento da alíquota ali, como preconiza a lei federal, e não aprovarmos no Estatuto do Servidor, o nosso servidor ficará desamparado. Não há legislação que o ampare.
Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, servidores públicos aqui presentes, dona Edna, que representa os servidores, nós fizemos uma reunião já, ainda semana passada, sexta-feira, onde estavam presentes quase todos os vereadores e os representantes dos sindicatos, servidores públicos, também do Prev Juara, onde nós até já estávamos com esse projeto aqui que tinha dado entrada na casa. E, neste caso, ele é imprescindível para poder aprovar aquele outro projeto das alíquotas também no Prev Juara. Esse projeto, ele veio, como disse a vereadora Marta, ele veio concedendo benefício da licença maternidade de 180 dias, né? Que já era uma lei da vereadora Marta e da Uliane, se não me engano, da Marta, não lembro só da Marta, que a Luciane Bezerra tinha vetado. Nós derrubamos o veto. O presidente da Câmara, então, João do Hospital, promulgou a lei. A Luciana entrou com a ADI.
A Luciana entrou com a Di também e perdeu. A Luciana perdeu por causa que ela entrou com CNPJ. Ah, tá, então, mas ela não entrou, então foi o Carlos Sirena entrou com a Di e tirou o direito de 180 dias. Pagou um tempo e depois tirou esse direito do servidor. E aí ele tentou mandar agora no, na reta final, e aí por causa dessa concessão de benefício, né, não pôde vir entrar esse projeto dessa forma. Ele até retirou o projeto e colocou de novo sem esse benefício para o servidor. Né? Então, assim, em partes, a gente pode culpar também o Bolsonaro, né, o Chico, porque não pode dar o benefício, mas também o prefeito também, que da outra vez entrou com a Dina, né, acho que foi um momento que estava difícil também a administração pública. Hoje ele viu que poderia conceder esse benefício de novo, porque hoje está bem melhor já a situação do município, né, mas que as próximas legisladores aí lutem para esse benefício dos servidores, né, para que possa atender essa demanda aí, que é muito importante para as mulheres servidoras públicas.
Está em discussão a representação do projeto, vereadora Marta.
Só para complementar a fala do vereador Flávio, foi comprovado que a licença maternidade nem onera tanto assim o município. Tanto que o prefeito viu que entrar com a DIN foi uma temeridade, porque você garante o direito da criança e não é da mãe. A Organização Mundial da Saúde, né, falar da Organização Mundial da Saúde está meio tenso ultimamente, mas ela preconiza que o aleitamento materno deve ir até os 6 meses. Então, essa legislatura, infelizmente, a gente lutou, a lei vigorou praticamente 1 ano, né? Nós tivemos servidores que conquistaram esse direito, e que a próxima legislatura lute por esse direito. Em 2021 isso não será possível, porque a lei do congelamento do Bolsonaro vai até 2021, mas em 2022 é uma bandeira aí que os legisladores devem abraçar, porque é um direito da criança.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a representação do projeto de lei complementar número 004/2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada a aceitação da representação do projeto de lei complementar no 004/2020. O projeto será encaminhado para as comissões. Aí, alerta. Pessoal do sindicato, servidores públicos, projeto de respeito muito aí aos servidores, estou falando da Previdência, vamos ficar atentos aí, servidores. Não vendo mais matéria para a hora do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em entendimento ao artigo 141 da resolução 123. Primeiro vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, lamentar a perca de um cidadão juarense ontem, num acidente terrível que ninguém gosta de nem de falar, um incêndio que aconteceu numa casa, numa residência. Infelizmente, né, se uma vida aí foi ceifada, a gente deixa nossos sentimentos aqui a toda a família. Uma situação triste e lamentável mesmo que aconteceu. Nosso sentimento de toda essa casa de vereadores aqui, a família. E também quero enaltecer aqui, já em nome do secretário, diretor Carlos Nunes, o trabalho que foi feito pelos meninos lá também, junto com ele. Em nome do José Silvestre, o Gilson, né, o Tito, estava com os caminhões lá. Inclusive, quero aqui pedir uma moção de aplauso aqui aos dois, em homenagem também às outras pessoas que estavam lá ajudando, com aprovação em nome em toda a casa aqui de vereadores, pelo trabalho que foi feito. Um trabalho de risco, um trabalho eu tive lá, eu e o vereador Marquito, na hora, o Carlos Nunes estava lá também. Risco iminente de questão de energia elétrica ligada, botijão de gás lá dentro da casa, produto inflamável, e as pessoas não mediram esforços daí para ajudar. Tinha pessoas da cidade também que estavam lá e ajudaram, entraram na casa, tentaram resgatar o senhor, não conseguiu, e foi uma cena triste mesmo ontem que a gente passou lá naquele momento. Foram mais de 2 horas praticamente, 2 horas e meia de fogo constante, e por pouco também não pegou fogo na casa vizinha, não pegou fogo na outra casa, enfim, uma tragédia enorme acontecendo. Então, graças à população juarense também que esteve lá, muitas pessoas abraçaram junto lá e conseguiu controlar o fogo. E que isso não venha acontecer jamais aqui no nosso município. E nós, conversando com o prefeito, eu e o vereador Marquito junto, o Carlos Nunes também, já encaminhei ao prefeito e torno a pedir novamente a assinatura de todos os vereadores para a gente montar uma equipe de atendimento nessas questões. É claro que isso não é toda hora que vai acontecer, né, Nunes? Mas a gente precisa ter gente ali para estar principalmente com equipamento na mão ali. Os meninos lá, eu vi, né, muitos lá só com a roupa do corpo lá ajudando, aquele socorro danado na hora. Um risco ali de acontecer outro incidente com eles também. Mas a gente pede aqui para ao executivo que monte essa equipe, Edna. Tem pessoas habilitadas na cidade que podem ajudar nessa questão, já estão formadas na Defesa Civil, que ajudam, seu Ayrton. E a gente pode ter uma equipe formada aqui para poder ajudar, não só em combates a incêndio, em residência, essas questões que aconteceram, mas em questão de resgate, em questão de apagar incêndio em queimadas que nós temos aqui em volta da cidade, equipado com o seu equipamento certo, com a roupa certa, com a bota certa, com o material de trabalho certo. Ontem lá mesmo, né? Se tivesse esse pessoal lá, poderia ter atuado de maneira mais tranquila. A fumaça, né, Nunes, atrapalha muito na hora do combate, às vezes até de resgatar uma pessoa. É, ataca a gente demais ali. Eu estava lá na hora, senti muito aquele cheiro forte, né, do que estava queimando. Então, assim, é um pedido que eu faço ao prefeito e vou reforçar junto com os vereadores para a gente montar essa equipe aqui, já que nós temos esse pessoal. Outra coisa que eu quero falar, o caminhão foi fundamental para ajudar nisso aí, né? Sem o caminhão ali, eu não sei o que teria acontecido, uma tragédia maior ali, Chico. Ontem foi terrível o que aconteceu lá. E se aquele caminhão certamente não estivesse junto aí, nós teríamos um problema muito sério ali nas residências todas em volta do quarteirão. Então, assim, isso é uma soma que aconteceu, infelizmente uma perca de uma vida que a gente não quer que aconteça jamais. Mas são questões que estão acontecendo da mesma forma do trânsito, que a gente vem pedindo municipalizar, ter cuidado com o trânsito, que vai perdendo vidas aí. A gente pede com relação a essa equipe também que a gente precisa em Juara. Então vou voltar a reforçar esse pedido, acho que o prefeito vai atender a gente. Nós vamos conseguir formar essa equipe, Nunes, e vai dar segurança, principalmente para você, né? Porque quando pega um fogo desse aí, Nunes, ninguém sabe para onde liga. Liga para o Nunes. Mas ninguém, às vezes, tem quase muitas pessoas, não tem o seu telefone na hora, não tem o telefone do motorista, e aí vira um banzé danado. A gente tem que estar correndo. Mas vamos trabalhar isso, que eu acho que é importante. Outra questão que eu quero falar aqui é que a prefeitura, senhor presidente, abriu um processo de licitação para a questão da regularização fundiária. Vai ocorrer até o final do mês aí esse processo, Chico. E uma empresa especializada vai ser contratada e vai trabalhar nos bairros que estão com problemas aqui dentro do município. Isso acho que vai atender uma demanda antiga, pedido dessa Câmara antigo também. Nós já fizemos até audiência pública aqui, avançou um pouco, não avançou muito como nós queríamos. Mas eu acho que agora com essa empresa contratada, ela vai poder ajudar a prefeitura a ter um norte com relação à documentação, à regularização fundiária urbana. Você que está nos vendo em casa, você que está nos escutando, tem essa preocupação. Eu sei, vereador Hélio Castão, tem muita gente que não tem seu documento, né? E a gente está acompanhando realmente dia a dia, aí tem muita gente que nos cobra a questão de ter o seu documento da sua casa. Então o prefeito atendeu o pedido e abriu um processo de licitação para contratação de uma empresa para ajudar nesse processo. Então acho que vai caminhar bem. E outra indicação que eu fiz ao secretário de Finanças, que reserve uma parte dos recursos agora arrecadados com o IPTU para que faça esses investimentos nessa questão de regularização fundiária para entregar, Edna, o título definitivo das pessoas que têm a sua residência. Tem muita gente que não tem, muitas pessoas precisam do título, querem fazer um investimento, querem construir, querem financiar, mas não pode porque não tem essa escritura da sua casa. E com esse passo dado aqui, a gente vai conseguir dar dignidade para as pessoas poder ter a sua casa, aumentar a sua casa, fazer um investimento maior nela. O financiamento a Caixa tem, as pessoas procuram, não pode porque não tem o documento. Então é mais uma forma das pessoas terem o seu benefício garantido, como a sua vida, que é principal, e ter a sua casa também, que ela tem, mas não tem o documento. Então isso aí é um passo importante. Outra questão, professor Lélio, eu quero só finalizar aqui, sobre esse recurso agora que entrou na casa, o vereador pediu vista, é um direito que ele tem, vai analisar, mas certamente vai ser fiscalizado por esses vereadores e os investimentos vão chegar a toda a população da mesma forma como nós vemos acompanhando todos os investimentos que vêm. Principalmente, como a vereadora Uliane falou, que muitas coisas que aconteceram foram parceria com essa casa e também de devoluções de recursos que essa casa fez. Se não me engano, nós vamos bater quase 2 milhões de devoluções aí para a prefeitura que foram feitos investimentos. Um dos principais investimentos também, esse agora que eu falei do caminhão que a gente ajudou a adquirir, e os caminhões de lixo também, que ninguém se ouve falar mais na coleta de lixo da cidade de Juara. Então foram recursos que caíram aqui dessa Câmara, que voltaram para a Prefeitura. Então vou reforçar, esses 9 vereadores aqui trabalharam duro, trabalharam forte, por quê? Para sobrar dinheiro. Se hoje tem investimentos na administração, passou por essa Casa de Leis. Tanto como aprovação de leis, fiscalização e também retorno de recursos para aplicação. Então todos nós estamos de parabéns, estamos aqui e outra, não acabou, né? Estamos trabalhando ainda, tem muita coisa para acontecer e vamos continuar trabalhando firme e forte. Estamos à disposição de toda a população juarense. Um abraço a todos, convido para a próxima sessão na próxima segunda-feira.
E não só os recursos passou, né, vereador? Inclusive o prefeito também passou por aqui, né? O prefeito que está aí hoje honrando com seus compromissos aí, passou por aqui também, por esse parlamento, né? Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiança.
Senhor presidente, queria falar sobre a resposta de um ofício que recebi do senador Jaime Campos a respeito da paralisação das obras da Escola Técnica Estadual. Nós sabemos que aquele prédio já virou uma novela também, porque a obra foi começada, interrompida, recomeçada, interrompida, e o senador reenviou o ofício ao governador do estado de Mato Grosso, que designou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação para respondê-lo. A informação que obtive é que a empresa que executava a obra desistiu, quis a revogação do contrato, e a CSTES está nesse processo de revogação do contrato da empresa para daí sim, convocar a segunda colocada ou fazer uma nova licitação para recomeçar as obras. Mas já me informou também que os repasses são federais e desde 2018 o governo federal não faz repasses para essa obra. Tanto que foi isso que levou a empresa a abandonar a obra, já que o governo federal não faz os pagamentos regularmente. Então, mais uma vez a gente está buscando informações aí e, claro, cobrar nossa bancada federal para que esses repasses sejam feitos e a celeridade do governo do estado para resolver o problema e uma nova empresa assumir essa obra aí. Os vereadores foram felizes ao falar da importância dessa Câmara de Vereadores aí no auxílio à administração atual, porque foi uma Câmara comprometida desde o princípio. Prova disso é a economicidade que essa legislatura fez. Em todos os anos foram devolvidos recursos, 300 e poucos mil no primeiro ano, 400 e poucos mil no segundo ano, 700 mil no terceiro ano. Prova que essa Casa de Leis preza pela economicidade e todas as vezes que a Câmara economiza, os recursos voltam em benfeitorias para o município e, claro, para quem de fato deve ter essas benfeitorias, que é o cidadão juarense. E algumas pessoas têm questionado por que que essa Câmara de Vereadores aí não assumiu o término do prédio lá da Câmara de Vereadores. É bom que a população saiba que quando essa legislatura assumiu, em 2017, esse prédio já tinha sido repassado para o município. Não foi uma decisão dessa legislatura aqui. Ao contrário, alguns vereadores até gostariam que o prédio tivesse ficado com o poder legislativo para terminar a obra. Mas não foi isso que aconteceu. No final do mandato da legislatura passada, o prédio foi devolvido. Então, não é uma decisão dessa legislatura. E, claro, que para nós, cidadãos juarenses, é muito ruim ver aquele prédio abandonado, porque ali tem recurso público. É um dinheiro, é mais um elefante branco, como a escola técnica. Então, é importante que a população tenha conhecimento das ações dessa legislatura, que tem compromisso com a economicidade e que temos todos os dias auxiliado na administração municipal. Para concluir, fui cobrado em rede social por causa da máscara. Quero relatar minha dificuldade aqui em ficar de máscara e de óculos, porque embaça tudo e a gente tem dificuldade até de ler a pauta da sessão. Muito obrigada, boa noite e até a próxima segunda para a terceira sessão ordinária deste mês.
Marta, só complementando, a gente realmente tem recebido vários questionamentos referentes à questão da continuidade desse prédio que se iniciou lá e se está rotulado, Chico, como o prédio da Câmara. O prédio da Câmara é esse. Lá foi iniciado pela legislatura anterior, a ex-presidente Cida Félix, fez o que pôde, depois veio o presidente João Cândido, o João Pinto, e ele que fez a devolução na época para o Executivo Municipal. Então, realmente não se passou pelo crivo aqui desses pares. Teve uma reunião no início com o João Pinto e ele acabou tendo essa decisão. Essa é uma decisão da presidência e ele definiu. E aí nós achamos por bem, o próprio ex-presidente João do Hospital, João Sotti, ele optou por, em vez de solicitar esse prédio novamente, ele optou pelo aquele recurso economizado, que o melhor atendimento e aplicação dos recursos públicos seria para aquisição do caminhão de lixo, porque naquela época existia o problema do lixo no município de Juara. E eu acho que foi correto. E da mesma forma nós optamos agora para aquisições, principalmente desse caminhão-pipa que o seu vereador Salvador acabou de relatar aqui, e outras situações que atenderam diretamente a população do município de Juara. Eu acho que nós temos que saber aplicar o recurso público diretamente para a população do município de Juara, foi o que eu disse aqui no início. E aproveitando, Salvador, quando você falou aqui situação dos bombeiros, né, nós oficiamos já o prefeito. Vocês lembram que já foi feito algumas matérias na imprensa de Juara, que teve o pessoal do Corpo Bombeiro aqui, se colocaram à disposição para estar ficando aqui em Juara uma equipe de bombeiro com caminhão, né, duas equipes, né, com caminhão, tudo, à disposição do município, de 90 a 100 dias. Se criou essa expectativa, nós oficiamos o prefeito, até agora não chegou a resposta. Nós temos aqui também esses meninos que já são bombeiro civil, aí coordenado pelo Jackson, pela Marina, que estava lá, inclusive, né, eu não estava aqui na cidade, mas eles estavam lá, me relataram isso, e que auxiliaram bem lá, né. São os meninos que já têm essa formação, têm essa capacidade, já procuraram o prefeito, estão à disposição. Então, acho que o prefeito realmente deveria, né, para assessorar e para ajudar o Carluno nessa situação e com esses bombeiros civis, porque precisa mesmo dessa situação. Foi como você disse aqui agora. Hoje, se for para moer uma rua, quem que vai falar? Carlos Nunes. Se for, pegou fogo no Carlos Nunes. Então, quer dizer, não dá conta realmente, Carlos Nunes. Não dá conta. Morreu um cavalo, Carlos Nunes. Mataram um gato na rua, Carlos Nunes. Jogou um bichinho lá naquela rua que tem algumas pessoas, como diz o Marquito, meio indecente, que jogam. O bichinho morre no meio da rua, morre na casa dele e vai lá naquela rua dos Buriti, ali no Santa Cruz, né, ali é mais fácil ninguém ver, pega o saquinho, joga um gato morto, um cachorro morto, esqueceu que existem pessoas pro lado de cima ali, que sempre tem reclamado aqui, quem que vai? Tem que procurar o Carlos Nunes, então tem que ter a situação, Carlos Nunes, você tem que se virar mesmo aí. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereador, boa noite, população presente. Senhor presidente, eu quero que aproveitar a fala, também comentar sobre o fato de ontem, onde muitas pessoas, inclusive servidores públicos, Tito, Carlos Nunes, Zezão, eu, vereador Salvador, e a população de Juara estava naquele momento tão trágico, aquele incêndio que pegou naquela residência, onde muitas pessoas ajudou de coração, e onde por minutos, cerca de mais 5 minutinhos, aquele caminhão demora a chegar ali, mais uma casa tinha queimado. A hora que o caminhão chegou, o beiral dessa residência estava em fogo, dessa outra residência. Aí o caminhão, graças a Deus, graças a essa Câmara Municipal, graças ao prefeito municipal Carlos Serena, adquiriu esse caminhão, senão nós tínhamos mais, ou podia ser que queimasse mais uma ou várias casas, que tinha muitas casas em volta. O fogo era muito alto mesmo, porque tinha muita reciclagem no local. Não tinha condição nenhuma de bombeiros estivessem em Juara a entrar naquele exato momento com aquele fogo muito alto. Inclusive eu tive... Ontem eu estava olhando uma matéria em Cuiabá, também pegou fogo numa residência de madeira, onde dois caminhões do Corpo Bombeiro não pôde salvar nada, simplesmente contentar o fogo, as chamas, porque não tinha mais o que fazer, sempre só abaixar o fogo. Quero aí parabenizar o prefeito, todos os vereadores que adquiriu esse caminhão, onde o certo era adquirir mais um caminhão desse, porque a gente viu o resultado do que esse caminhão é capaz de fazer, onde até ele conserva a vida do servidor trabalhando, onde, né, vereador Salvador? Onde um jato de água a mais de 50 metros de distância, onde a evacuação dessa água é muito rápida, pelo tanto de água que ele joga. No momento que eu estava lá, só esse caminhão foi bater 3 vezes, e o outro caminhão azul mais 2 vezes. Você viu a dimensão desse fogo. Se não fosse esse caminhão, a tragédia ia ser bem maior. Mas, infelizmente, uma vida foi ceifada. A gente nunca torce por isso. Mas a gente vamos estar aí pedindo para ter para a população se cuidar mais, olhar as partes elétricas nas suas residências, olhar a panela no fogo, lixo no quintal que queima também, prejudica muito, pode vir a queimada. E é isso, vamos estar cobrando para cada vez melhoria. E também cobrar do prefeito que coloque uma bomba nesse outro caminhão, que ela mesmo, esse guincho de água, seja bem mais forte do que aquele motorzinho bomba, onde o motorzinho jogava muita pouca água. Se tivesse aquele caminhão, só Salvador, você sabe, tinha queimado várias e várias residências, porque o fogo estava muito brabo mesmo. Quem estava lá viu isso. E a gente tem que trabalhar para adquirir mais outro caminhão desse. Também quero reforçar a palavra da vereadora Marta. Estava até olhando ali agora no Facebook, um pré-candidato postou, acabou de postar no Facebook ali, sobre o prédio da Câmara lá.
eu faço até um desafio aqui para a direção dessa casa, presidência, mesa diretora, todos os colegas vereadores. Se Deus quiser, vamos estar devolvendo aí mais R$1 milhão, quase R$1 milhão esse ano. Vamos solicitar o prédio de volta do prefeito e vamos finalizar ele. Faço até um desafio à mesa diretora dessa casa, todos os vereadores, e vamos mostrar para a população de Juara que nós que é capaz de terminar e não deixar aquele elefante branco parado. É uma briga minha desde 2017 já. A minha vontade mesmo era terminar aquele prédio para a gente estar economizando aluguel aqui no, nas salas dos vereadores, cedendo esse plenário aqui à Secretaria de Saúde também, ia economizar no aluguel, ia desafogar uma boa parte do trânsito daqui e devolver mais dinheiro ainda nos próximos anos. E até fazer o asfalto daquela rua onde está o prédio. Só trabalhar que a gente consegue. É uma briga minha desde quando entrei aqui. Eu vi até o vereador Flavinho, mais eu, vereadora Marta, Salvador e Hélio Castão. Antes de nós tomar posse, nós fomos lá ver esse prédio. Estava aqui no finalzinho do ano, nos últimos acréscimos para terminar, para nós assumir, foi doado para a prefeitura de volta esse prédio. Não, até hoje não entendi o motivo. Quer dizer que não é culpa desses vereadores. Gestão passada, presidente João Pinto, doou nos últimos acréscimos aquele prédio de volta para a prefeitura. Não esperou nem nós tomar posse e doou de volta. Mas é fácil, é só o prefeito, todos os colegas vereadores concordar, a mesa diretora concordar, pegar de volta esse prédio, vamos devolver, se Deus quiser, quase R$1 milhão, e esse dinheiro dá para finalizar aquele prédio, e nós, começo do ano, próxima gestão aí, está num prédio novo, sem aluguel, e um lugar bem mais espaçoso para estar atendendo quando estiver a diplomação, quando estiver as posses, para caber mais público. Essa é uma grande cobrança minha, lá no começo, desde o começo cobrando, se só querer que a gente consegue terminar esse prédio de volta. Também quero agradecer aí os servidores da prefeitura que estão trabalhando lá na estrada da 20 Família. Uma estrada muito, uma ponte quebrada há dias. Estive lá, o vereador Marta, o vereador Salvador, o vereador Hélio também esteve, o prefeito também. Ponte está quebrada, perigosa. Não sei como que não caiu o caminhão lá hoje, que eles viram lá. Caminhão pesado, a ponte quase quebra, não quebra. Aquela ponte mais 2 dias ela vai quebrar. Mas ainda bem que o pessoal da Secretaria de Transporte está lá já para arrumar por um tubo e vai facilitar para a população estar passando por ali. Fui cobrado hoje mais uma vez sobre aquele serviço que começou ali na rua Avenida Rio Arino, onde colocaram um tubo, parou. Quero cobrar o diretor aqui para finalizar aquele serviço lá, que já está bem seco, precisa ser finalizado aquele serviço. Quero também agradecer aí a todos aí, e boa noite a todos.
Vereador, escrito o vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-vereador e diretor Carlos Nunes, sempre acompanhando nossos trabalhos. Senhor presidente, semana andei conversando com o prefeito, que era até por cobrança do pessoal do assentamento, principalmente do Sandro, né, lá do Bar do Sandro, próximo à Serra Teodoro. Conversei com o prefeito da necessidade do rebaixamento daquela serra. O prefeito nos garantiu que estariam mandando as duas PC para lá para fazer esse trabalho. Foi feito o patrulhamento em alguns trechos da estrada já, melhorou bastante, mas lá a situação ficou apenas as pedras de lá de fora e quase impedindo de trânsito de veículos pequenos. Então o prefeito nos garantiu que estará mandando as máquinas lá para resolver essa situação. E também cobrei do prefeito, que recebi a cobrança, principalmente do Zé Paulo lá do assentamento, aonde o pessoal da linha 4, PA Vale do Arino, estava cobrando porque o maquinário não tinha ido lá. Falei com o prefeito, a situação ocorreu que as duas máquinas, uma quebrou a corrente, a outra uma ponta de eixo, mas que já tinha sido solicitado a peça, já ia estar na manutenção para voltar e fazer todo o trabalho lá no assentamento PA Vale do Arino de Japuranã. Fato triste, ocorreu no município de Juara, questão do incêndio. Aconteceu isso uma vez de uma forma muito trágica também lá no município de Marcelândia, onde queimou várias casas, ou seja, essa época é um risco muito grande. A gente fica, de certa forma, pelo menos feliz por ter participado, né, nas economias desse poder legislativo para estar adquirindo esse caminhão. Esperasse até que o prefeito também apertasse um pouco mais com o recurso de IPTU e tentasse comprar outro caminhão desse para garantir, sim, um melhor atendimento. Parabenizar o Carlos, né, por ter ido lá com sua equipe e ir lá fazer esse trabalho, mas situação muito triste. Agradecer aqui a deputada Janaína, que respondeu, né, os vereadores, a questão do médico legista, que agora está na fase de, pelo menos um profissional se inscreveu, está na fase agora de assinatura, né, do contrato. Então essa demanda, principalmente do vereador Flávio, até antes de assumir esse poder legislativo, cobrou bastante, mas é a cobrança de todos os vereadores, porque sabemos do sofrimento que as famílias têm passado por causa dessa questão. Então agradecer a deputada por ter nos respondido. Vereadora Marta falou da questão da escola técnica. A escola técnica, Marta, ela ainda é do ano de 2008 o recurso. Na época, quem estava na prefeitura ainda era o prefeito Oscar. Quem conseguiu o recurso na época, a gente tem que ser justo, foi o ex-prefeito Alci Paulino. Ele conseguiu esse recurso. E na época, lembro, Léo, que já tinha até elegido de vereador, o ex-prefeito Oscar não tinha se reelegido, e eles não tinham a coragem de ir lá falar com o Oscar para poder fazer a cedência do terreno na época. Este vereador foi lá, conversou na época com o ex-prefeito, você acha que foi junto comigo na época, e o ex-prefeito Oscar fez a cedência na época do terreno para a construção daquela escola. Mas para você ver a dificuldade que é conseguir as obras, porque é uma obra do ano de 2008, Flávio, até hoje não está terminado. Tendo que agradecer também que no ano de 2017 ela retornou às obras, foi feito mais algum trecho dela, devido ao trabalho, né, da época do deputado Oscar Bezerra, que cobrou junto com o governador, o pessoal da CCTEC, e essa obra teve pelo menos um avanço. Quero aqui mais uma vez falar, sempre tem falado aqui sobre a questão da nota MT. Queria até fazer um desafio para os vereadores e para todos os servidores do Poder Legislativo, que a gente se cadastre nos aplicativos e que comece a exigir as notas. Voltou no estado de Mato Grosso a questão do sorteio, Salvador. Essa semana já teve sorteio. E não é apenas a questão do sorteio, é apenas a gente ajudar mais, Juara. A gente vê muitos falando que ajuda, porque doou 1.000, o outro doou 500 para o hospital, mas a gente pagar impostos, a gente ajuda muito mais. E a nota é uma das formas de a gente estar aumentando a arrecadação do município de Juara. Tive situações até de algum comércio, a gente cobrar e depois sair a nota na hora e depois colocar a nota em contingência, ou seja, é sonegação, então a gente pede que o pessoal cobre, porque a gente faz a nossa parte. Então vamos também cobrar para que aumente a arrecadação do estado, aumente os repassos para o município de Juara também. Temos muito falado da questão da reforma da Previdência do governo federal, que sempre fala que tinha que reformar porque está quebrada, né, Marta? Mas ninguém viu nenhuma situação ainda para cobrar realmente, dona Edna, dos grandes devedores sonegadores da Previdência, que são grandes empresas, grandes bancos, esses continuam não pagando. Então não está sendo feito medidas para evitar, que seria como se pegasse uma água, uma mangueira colocando dentro de uma caixa d'água, mas ela tem um buraco maior do que a quantidade de água que está entrando. Vai acontecer o quê, Marta? Vai ter que fazer nova reforma daqui a um tempo. Deve chegar igual o ex-presidente Temer falou, que disse que é porque a saúde teve investimento demais e aí a população vai viver 100, 120, 130 anos. Então, eu acredito que essa reforma vai ser desse jeito, ou seja, para não aposentar muito. Então, eu queria aqui até cobrar dos servidores do estado de Mato Grosso, vamos ter essa demanda também aqui no município de Juara, mas cobrar no servidor do estado de Mato Grosso, que faça cobrança para os seus deputados estaduais do estado de Mato Grosso, porque o governador Mauro Mendes quer fazer a reforma da Previdência, sem estudo de viabilidade, sem estudo atuarial e sem impacto da nova alíquota nas contas públicas. Ou seja, aumentou a alíquota para 14%, cobrou do 13º na primeira parcela até antes e não quer fazer esse estudo, ou seja, teria necessidade de fazer essa reforma tão penosa para todos os servidores. Então eu quero aqui desde já agradecer o trabalho que a deputada Janaína tem feito lá junto com o Fórum Sindical, repudiar dois deputados estaduais, que são servidores públicos, o delegado Claudinei e o deputado João Batista, porque eles não foram eleitos apenas pelas categorias dele, um do sistema prisional, o outro delegado, eles foram eleitos por todos os servidores públicos do estado de Mato Grosso, e eles representam os servidores públicos do estado de Mato Grosso, e eles estão insistindo em votar, porque o governo colocou algumas benfeitorias para a categoria deles, ou seja, está trocando todos os servidores do estado de Mato Grosso por apenas suas categorias, e não poderia ser dessa forma, eles teriam que ter um compromisso com todos. Deputada Janaína bateu muito na campanha contra o governador, ex-governador Pedro Taques, na questão dos servidores, brigou pelo RGA, e agora ela mostrou coerência, está do lado do servidor, está brigando, tentando aprovar, sabemos que a briga lá não é fácil. Quero aqui parabenizar todos os três, pré-candidatos a prefeito de Juara, o Flávio, o ex-prefeito Priminho e o prefeito Carlos, todos os pré-candidatos a vereadores, porque no mundo que vivemos hoje de rede social não é fácil, Salvador. Recebe críticas sem conhecimento, sem nunca ter participado de um poder legislativo, de uma audiência pública quando não vem, e aí critica. Critica os que estão aqui. Os que estão aqui já estão acostumados, já estão com as costas de tanto apanhar. Isso é normal, muita taca. Mas a gente fica preocupado, é dos novos que estão colocando o nome agora. De certa forma, sendo criticado antes de ter tido a oportunidade. Do jeito que está indo, daqui a um dia ninguém vai ter que pegar no laço. Você vai ser vereador, você vai ser prefeito, porque ninguém vai querer. Porque é, de certa forma, covarde, não respeita. Ou seja, crítica todo mundo tem. Vereadores vai sair uns 80 candidatos. Então vai ter um para a pessoa escolher, se aquele não presta, tem outro. Mas respeita o trabalho, acompanha o trabalho, dá oportunidade para esses novos que estão colocando o nome, né, à disposição, porque realmente é difícil. Mas é isso, a gente deseja sucesso a todos eles, né, Léo? Tanto os pré-candidatos a prefeito como os vereadores, porque a função política realmente ela tem sido muito desgastado, até por causa de ex-gestores mesmo, mas o pessoal coloca todo mundo na mesma bacia, ou seja, para eles todo mundo não presta, e não é dessa forma. Acompanhe o trabalho, faça a crítica construtiva, ela ajuda demais o político. Ela ajuda porque vai ser como ensinamento, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso ver que está errado, voltar atrás das decisões, mas desde já é agradecer a presença de todos, colocar, convidar para as próximas sessões e colocar aqui à disposição aí. Quer criticar, pode criticar, porque a gente já está acostumado com isso. Não é apenas no mandato de vereador, é a vida da gente, tem as críticas e os elogios. Mais uma vez, obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Oliane Macarena.
Senhor presidente, eu falei num pequeno expediente sobre um ofício que encaminhei à prefeitura referente à aquisição de roupas adequadas para a equipe do Hospital Municipal de Juara, usar na sala de isolamento onde ficam os pacientes internados com Covid. Eu estive lá, pude ver essa roupa, esse macacão, e só deixar bem claro que é o macacão que foi licitado, porque a equipe do CRAS também está confeccionando, que por sinal muito bem feito, as roupas, só que elas não são laváveis, elas são descartáveis, Salvador. Você usou uma vez, tem que jogar fora. Então, é muita roupa que tem que ser confeccionada. Porque nós temos técnicos de enfermagem, enfermeiro, equipe de limpeza, médico, que entra na sala o tempo todo. Então, tem que ser em grande quantidade. E o material que tem, que foi licitado, você coloca o dedo assim na roupa, ele vara do outro lado. Então, eu quero ver aqui quem é que tem coragem, a pessoa que não tem a obrigação de entrar lá dentro, de vestir aquela roupa e entrar. E também quero ver alguém falar para mim que a equipe do hospital está errada em se recusar em usar aquela roupa. Porque muitos deles, Salvador, chegam em casa, moram com mãe, pai, filho, pai que é cardiopata, mãe que tem problema respiratório, correndo risco de sofrer, de ser infectado lá dentro do isolamento e levar para sua casa. Então, a gente tem que cuidar da nossa equipe de saúde, do hospital municipal. Assim como o São Lucas tem feito. O São Lucas adquiriu essas roupas adequadas. Então, parabenizar a equipe da nossa saúde pelo trabalho que tem feito, que é a linha de frente dessa situação que a gente está vivendo. Então, a gente tem que cuidar daqueles que estão lá para cuidar de nós. Tá? Então, é por isso que eu encaminhei esse ofício, solicitando que seja comprada essa roupa adequada. E só relatar aqui, vereador Marquito, foi atendida a emenda aqui, minha e do Flavinho, está sendo atendida, assim como vem sendo atendida a emenda de vários outros vereadores, sobre a campanha da visão, que é abrir o processo licitatório hoje, que vai ser para consultas, exames e pequenas cirurgias. Vamos torcer para não dar deserto, para ter interessados, porque vai beneficiar muita gente, e é muita gente idosa e carente, porque é uma cirurgia cara no particular. Hoje, uma cirurgia de catarata, pterígio, é em torno de R$5.000, dependendo do lugar, o hospital que você vai fazer. Então, através da emenda minha e do Flavinho, muitas pessoas, eu espero que sejam as pessoas que realmente precisam, vão ser beneficiadas. Então, agradecer à Secretaria de Saúde, Silvia, que nós fizemos esse combinado no ano passado, e ela está aí, está cumprindo. Porém, eu venho destinando a emenda para isso desde 2017, e aí a do ano passado que vai ser atendida, mas já é alguma coisa. E aí, Salvador, ainda tem gente falar em Facebook que a gente não faz nada. Né? E eu tenho uma notícia ruim para você, para os vereadores que vão para a reeleição, porque eu não vou. É uma decisão já desde o ano passado, os colegas mais próximos de mim, minha família, eu já havia falado desde o ano passado. que vocês não podem nem falar, opinar. Porque se a gente opina a partir de agora, é porque, unicamente, exclusivamente, porque você quer voto. Não é porque você quer expor a sua ideia, a sua opinião, quer ajudar o município. Exclusivamente, as atitudes a partir de agora, de qualquer um dos colegas que forem candidatos à reeleição, é porque quer voto, é só por isso. E aí, como disse o vereador Chico, e no mundo que a gente vive hoje, infelizmente, muitas pessoas não estão preparadas para usar essa ferramenta tão bonita que é a rede social, que a gente pode fazer o bem. E aí, para as pessoas que estão de plantão, esperando para falar mal, para denegrir a imagem do próximo, 2020 está aí, ano eleitoral, coloca o seu nome à disposição e vem sentar e ver a responsabilidade que é de ocupar essa cadeira. Porque só quem está aqui sabe. E aí está lá o banheiro da praça sendo construído. Está sendo construído por quê, Chico? Emenda nossa. Os caminhão de lixo, recurso devolvido da Câmara. Caminhão-pipa, recurso devolvido da Câmara. Luta dos 9 vereadores. Asfalto novo, os 9 se matando lá em Cuiabá, em Brasília, para conseguir recurso. E aí vem falar que essa Câmara, os vereadores não fazem nada. Teve uma lá que falou que até eu não moro em Juara. Eu acho que é uma vergonha para ela não conhecer quem são os legisladores do município dela. É vergonha para ela, sinceramente. Que ela nem assiste a sessão, porque a gente está aqui toda segunda-feira. Então, só dizer que comecem os mimimis e desejo boa sorte aos colegas que vão para a reeleição e aos que têm coragem de colocar o seu nome, porque não é fácil. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Eu não ia falar não, Chico, mas vou aproveitar o gancho seu e da Uliane aqui para falar um pouco das redes sociais do nosso município. Eu acredito que a população tem o direito, sim, de conversar, de interagir com conosco, nós com eles. Eu acho, é muito proveitoso, né, Marta, isso aí, para o município. Mas essas questões de crítica, né, é alguma coisa até denegrindo a imagem da pessoa, é muito chato. Eu acho que conheço o trabalho de cada um aqui, de vocês. Quero parabenizar um por um, respeito o trabalho de todos vocês, vereadora Marta, vereadora Uliane, muito fez por Juara, correu atrás de tanta coisa junto com a gente aí, a luta foi grande. Chico também faz a parte dele, principalmente zona rural, uma luta imensa aí, cobrando sempre, trazendo coisa, pedindo coisa para Brasília 24 horas, vereador João do Hospital fazendo a parte dele, vereador Léo, vereador Hélio Castão também, lutando sempre aqui junto com a gente, garantindo direito de servidor, lutando pelo município, pelos bairros. Água Boa sempre está lá cobrando coisa na Água Boa, bairro Primavera, Alvorada, Marquito também, que faz a parte dele, o ótimo legislador também, correndo na zona rural, trabalhando, Salvador Pisolho, sempre que pode fazer com pouca coisa, nós estamos correndo atrás, né, Salvador? Educação, esporte, que é mais a sua área, e nosso trabalho também. Então, acho que está aí. A população tem que fazer, sim, uma leitura de quem vai votar, é importante. Ela sempre simpatiza mais com uma pessoa do que com a outra, né, Chico? Gosta mais do jeito de um, gosta mais do trabalho de um. Mas eu acho que essas críticas é muito ruim. Denigra a imagem da pessoa e além disso, desmotiva a pessoa até lançar candidato. Eu falo porque eu lancei alguns candidatos e as pessoas já estão, Flávio, a gente coloca o nome à disposição e aí vai ver uma pessoa lá que tem um monte de defeito, um monte de falha que a gente sabe, tá falando mal da pessoa. Aquela pessoa não, já tem uma vida torta. E falando mal dos outros, rapaz. Aí fica... Por que não candidato, então? Por que não sai candidato, né, Salvador? Na hora de sair candidato, ninguém quer, que eu procurei um monte de gente, viu? Eu procurei um monte de gente. Rapaz, eu saí nos comerciantes aí que são críticos e tal, fui no cara, Chico. Oh, o município precisa de você, esse é o seu momento. O cara fala, rapaz, vai que eu saio só tiro 20 votos, só 10 votos aí, eu não vou passar vergonha. Ninguém tem essa coragem de colocar a cara a tapa. Então, só de estar ali colocando o nome já é um mérito da pessoa. E a pessoa ainda ganhar uma eleição, esse ainda é o... Carlos Nunes sabe disso aí, participou pelo processo eleitoral, sabe o que é? Participar de um processo eleitoral, participar aqui dessa casa, né? Não é fácil e... Acho que tem que respeitar, assim como eu respeito os senhores, respeito, nós somos pré-candidatos também, respeito os outros companheiros que são pré-candidatos, tem as suas histórias, para mim tem a sua história, para o Juara, Carlos está deixando a sua história, nós temos aí uma história nova, vamos, né, trabalhar o novo, então acho que tem que respeitar uma história do outro e, se Deus quiser, que o melhor vença, que nosso município vá para frente. Eu não estou aqui pensando em salário, não estou pensando em enriquecer com o dinheiro do município, estou pensando em deixar um legado, uma história, como todos vocês estão deixando. 4 anos, olha os 4 anos que nós trabalhamos para o Juara, a nossa união. A gente critica, a gente cobra, mas é porque a gente quer o melhor, né? Então eu só peço aí, a população analise melhor, às vezes vai falar mal de uma pessoa, analise que aquela pessoa tem família, tem amigos, né? A família sente muito. É muito triste você entrar na rede social e ver uma pessoa falando mal de você. A pessoa, olha, às vezes nem dorme, vou falar a verdade para você. E não é falta de trabalho não, porque se a pessoa aqui não trabalhasse, né, a gente ia falar, mas aqui eu vejo os 9 vereadores aqui, todo mundo tem um projeto muito bonito para o Juara, lutou muito para o Juara. É, eu acho que cada um vai apresentar o seu trabalho futuramente aí, o que fez, e a população vai acabar conhecendo mais o trabalho, até respeitando mais aí a ação de cada parlamentar. Obrigado a todos e uma ótima noite.
É, vereador, não é fácil. A vida do parlamentar, né, Chico? Né, senhores? Ela é árdua. Eu, se eu fosse contar para vocês a história que nós, né, Chico, de quando nós estamos aqui nesses mandatos. E às vezes as coisas se complicam um pouco mais, né, Salvador? E agora tem rede social, né? E as pessoas estão sempre comentando. E aí é o que o vereador Chico falou, o que os senhores falaram aqui, né? Algumas pessoas têm um pouco de informação. Outras têm informação e outras não têm nenhuma informação. E aí acaba denegrindo a imagem de alguém, de Juara, de alguns vereadores, prefeito, ex-político, dos futuros políticos que estão vindo aí, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa aí. Mas é lamentável, mas infelizmente os seres humanos, às vezes as coisas têm acontecido na vida, na gente, no país, no mundo, é para ver se essas pessoas conseguem melhorar, ter um pouco mais de fé. Essas pessoas às vezes não acreditam que existe um Deus, ele existe. Né? São pessoas que são pessoas que não têm Deus no coração, às vezes são pessoas que não têm um convívio familiar, amoroso, de paz, né? De tranquilidade. E aí acaba para poder tirar um pouco disso dele, ele acaba criticando as outras pessoas. Porque ele não tem esse amor familiar, ele não tem esse amor das pessoas que o rodeiam. Ele às vezes não frequenta uma igreja, que seja lá a igreja que for, católica, evangélica, enfim. Mas que vai na igreja, reza, a vida está tão difícil, as coisas estão tão difíceis pro dia a dia. Mas tem pessoas que preferem o mal, preferem quanto mais ruim, pior, né? Mas é assim mesmo. E nós, políticos, nós já estamos acostumados com isso, né, Hélio Castão? Vocês que entraram agora, que estão no primeiro ano de mandato, não é fácil. A gente fica preocupado, que nem igual vocês falaram, porque agora existe a rede social, Carlos Nunes. E agora as pessoas têm um conhecimento um pouco, aprimore antes um pouco, de quem são os pré-candidatos. Né? Essas pessoas estão colocando o nome à disposição. Você colocou o nome à disposição do partido, vai ter uma convenção. Então eles não são candidatos, são pré-candidatos. E aí coloca para ver se tem uma aceitação popular. E aí algumas pessoas ficam fazendo chacota, fazendo... Mas são pessoas que não têm a coragem de colocar o nome à disposição. Porque para colocar o nome à disposição, sai na rua pedindo voto, ó. Passar um óleo peróbio na cara e aí, né, para fazer parte do parlamento. Porque muitas pessoas, professora Marta, professora de história, não sabem o que é a história, não sabem o que é o parlamento, não sabem o que é o poder legislativo, não tem noção do que é o poder executivo, muito menos do que é o poder judiciário, nem sonha que existe uma carta magna chamada Constituição Federal. Tem esse conhecimento. Então, quando a pessoa não respeita a história do outro, é porque ele não tem história. E quem não tem história, não tem essa paz, não tem esse Deus, fica aí tentando sobressair, tirar-se essa carcaça dele para jogar em cima de outro falando mal. Eu tenho pena de pessoa desse jeito, né? Infelizmente tem, mas desejo aí, sempre peço as minhas orações. Claro que eu tenho certeza que em oração de cada um dos senhores, dos 9 vereadores, do prefeito Carlos Sereno, em todas as orações que vocês fazem, da mesma forma que eu faço, com meus familiares, a gente pede que Deus traga e derrame a paz e a prosperidade para todo cidadão juarense. Aqueles que falam mal, a gente sempre pede que Deus toque o coração dele e abra o olho dele para ele ver a verdade e ter o conhecimento da palavra, ter o conhecimento do que acontece dentro do Poder Legislativo, para que ele possa se tornar, para si mesmo, uma pessoa melhor. Para a sua família, uma pessoa melhor. Porque quando se critica, são pessoas amarguradas. E acaba ele mesmo se destruindo, infelizmente. Né? Mas é assim, que Deus nos abençoe, né? Abençoe cada um de nós e continua. Continua abençoando Juara, porque eu tenho certeza que Juara é abençoado. Olha aí, essa pandemia do Covid-19 aí. Tem um monte de casos de Juara, graças a Deus, as pessoas estão se recuperando, porque são pessoas que têm fé, que acreditam em Deus e que Deus está fazendo um trabalho com essas pessoas. E isso aí é as orações de todos os pastores, os padres, todas as pessoas dentro do município de Juara. Nós temos que pregar num momento tão difícil, nós temos que pregar a paz e a prosperidade, falar coisa boa, chamar pra gente, pra nossa cidade, coisas boas. Mas eu tenho certeza, Deus está abençoando, sim, Juara. Tem uma meia dúzia que critica, que reclama, que não sabe o que acontece, mas Deus está fazendo a parte dele e nós devemos fazer a nossa, que é pedir e agradecer a Deus a cada dia por esses momentos especiais que nós temos e por nossos familiares, nossos filhos. Né? Que Deus nos abençoe. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 20/7/2020, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.